para darmos início à sessão de hoje, convido o vereador pastor Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum.
Bom dia a todos. Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Comide, vereador pastor Elias, vereador João da Luz, vereador Valdete Fernandes, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o anjos seus, todos louvai-o legiões celestiais. Reis da terra, povos todos, bendizei-o e vós, príncipes e todos os juízes. E vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem todos. A majestade e o esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, esse povo que ele ama e lhe pertence. Palavra do Senhor.
Passa a palavra ao secretário para a leitura da síntese da ata anterior.
Bom dia.
Antes de ler, senhor secretário, em nome do presidente, eu gostaria de fazer uma justificativa. Ele pediu para avisar que hoje não estará presente, porque sua esposa deu à luz essa noite. E nós aqui, vereadores, nós desejamos todas as bênçãos aí na vida do vereador Hamilton e desse filho que está chegando. Passa a palavra ao secretário.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da 53ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de agosto de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, João da Luz, Lélio Varenga, pastor Elias Ferreira. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Domingos Paula, Luiz Lacerda, professora Geli Sanches, Teles Júnior, Eliner Rosa, Vilma Rodrigues e Lisier Borges. Ordem do dia. Na ordem do dia, o senhor presidente comunicou ao plenário o anúncio da publicação do edital do concurso público da Câmara Municipal de Anápolis, na última sexta-feira, sob a organização da Universidade Federal de Goiás. Cumprimentou ainda os estagiários da Casa de Leis e falou sobre o café da manhã em homenagem ao dia dos mesmos. Usaram a palavra pela ordem Domingos Paula, Lélio Alvarenga, João da Luz e Pedro Mariano. Houve votação de moção de pesar e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem ainda os vereadores Jackson Charles pela liderança do Executivo, Jean Carlos, Hamilton Filho e Jackson Charles pela liderança do PSB. Continuando com a palavra na ordem do dia, vereador Tele Júnior, Pedro Mariano e professora Geli Sanches. Comunicação. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, pastor Elias, Fernando Paiva, Tele Júnior, professora Geli Sanches, Luzimar Silva, João da Luz, Jean Carlos e Américo Ferreira. Sem nada mais haver a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 23 de agosto em horário regimental. Leitura de correspondências. Temos uma correspondência do gabinete do vereador Lisier José Borges justificando sua ausência em compromisso firmado pelo seu gabinete. Correspondência do Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que encaminha para conhecimento, liberação de recursos financeiros para o município. Comunicação da Superintendência Estadual dos Correios em Goiás, na pessoa de Adiel Costa Macedo, informa que devido ao corte de orçamento na contratação do Serviço da Vigilância Armada, a partir de 31 de agosto serão encerradas gradativamente 148 agências de Goiás. Comunicando o chefe de gabinete do governo de Goiás, Frederico Jaime, comunica que encaminhou ao secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária solicitação de investimentos para a segurança pública em Anápolis através do programa Goiás na Frente. comunicação do DENIT, na pessoa do engenheiro Roberto Viana de Souza, proposta de solicitação para a construção de trevo na BR-414, no proximidades do bairro Santos Dumont e Monte Sinai, resposta ao requerimento de autoria da professora vereadora Geli Sanches. Comunicação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, na pessoa do senhor secretário Daniel Fortes, em resposta à solicitação da reforma e manutenção dos brinquedos da Praça Badia Dyer, resposta a um requerimento feito por esta casa. Comunicação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, também na pessoa do Daniel Fortes, proposta solicitação de revitalização das praças Lázaro Bispo Maciel, no bairro São José, localizada na rua Antônio Sabino e bairro São Joaquim, resposta a requerimento também formalizado por esta casa. Comunicação da Contadoria Geral do Município, na pessoa do Zé Milton Ferreira de Souza, encaminha cópia dos balancetes dos meses de março de 2017 do Fundo Municipal de Saúde. Também encaminha cópia dos balancetes referente ao mês de maio de 2017 da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, Prefeitura Municipal de Anápolis, Fundo Municipal de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiro. Ainda, Fundo Municipal de Infância e Adolescentes e Fundo Municipal de Assistência Social. Também encaminha cópia de relatórios resumidos da execução orçamentária relativa ao terceiro bimestre de 2017. Comunicação da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do secretário Alex Martins, encaminha cópia de balancete do Fundo Municipal de Educação, Fundeb, referente ao mês de maio de 2017. Comunicação da Diretoria de Processos Legislativos da Procuradoria-Geral do Município, encaminha para conhecimento convênio 4 de 2017 com a Associação Educativa Evangélica. Comunicação do Lar Mater Salvatores, que encaminha para conhecimento convênio firmado com o termo de colaboração número 2 de 2017, referente à primeira parcela. Comunicação do Centro de Apoio de Desafio do Jovem Resgate de Anápolis, que encaminha para conhecimento convênio firmado com o termo de colaboração número 85 de 2015, parcelas de junho e julho de 2017. Comunicando Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, que encaminha para conhecimento convênio 18 de 2017, celebrado para estudo para o Estado de Goiás com o município e publicado no Extrato Diário Oficial do Estado de Goiás. Comunicação da Fraternidade Missionária dos Bons Samaritanos, que encaminha para conhecimento convênio firmado com o termo de colaboração número 88 de 2015, referente ao mês de maio e junho de 2017. São essas as comunicações, senhora presidente.
Obrigado, senhor secretário. Dando início ao pequeno expediente, convido o vereador João da Luz.
Bom dia, senhora presidente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa tribuna e trazer aqui um assunto importante dos consumidores da cidade de Anápolis. Aproveitando a oportunidade, quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os nobres vereadores, Lélio Varenga, Antônio Roberto Gomide, cumprimentar todos os vereadores presentes, a imprensa presente também, parabenizar e agradecer os trabalhos da comunicação da Câmara, que realmente têm sido efetivos, a Jangada Produções, que tem sido profissionais nessas edições desses vídeos aí, que tem dado a possibilidade da gente repercutir os nossos trabalhos aqui nessa casa. Obrigado, viu, Orisvaldo? Agradecer também a Comissão dos Consumidores. Eu já antecipo o agradecimento, porque eu vou precisar do apoio de vossas excelências, né? Porque nós fizemos, na semana passada, um pedido, uma solicitação junto a essa casa aqui. Nós obtivemos o apoio de todos os vereadores com relação à resposta da Enel, a empresa, a concessionária que presta serviços na distribuição de energia no estado de Goiás. E nós conseguimos uma agenda com o presidente hoje para tratar desse assunto. Com relação ao Luz para Todos, né, as pessoas que têm problema, dificuldade de estar recebendo esse benefício na zona rural, elas se inscreveram há muito tempo e não receberam esse benefício. Nós vamos tratar esse assunto com o presidente da Enel hoje, o Rochinha. Nós temos uma agenda com ele às 14 horas. E aproveitando essa agenda, eu queria pedir o apoio dos vereadores para ajudar os consumidores da cidade de Anápolis que em virtude da crise, eles têm tido dificuldade de pagar energia. A energia que é uma obrigação mensal. E às vezes eles precisam de recorrer à empresa para fazer o parcelamento. E às vezes o valor é muito alto e esse parcelamento ele é muito duro. E a gente tem visto que as pessoas têm tido dificuldade de enfrentar esse parcelamento. De fazer o parcelamento e pagar o consumo. Então qual que é o pedido que nós estamos fazendo aqui nesse requerimento? Nós estamos pedindo para que essa empresa ela flexibilize maior esses parcelamentos. Que esses parcelamentos possam dar uma condição melhor da pessoa pagar o consumo e pagar o parcelamento. Porque se endurecer e fizer em poucas parcelas, as pessoas com certeza elas terão dificuldade de saldar essa dívida. E é o que nós não queremos, né? A gente tem visto aí muitas pessoas enfrentando essa dificuldade e ficando até sem energia. Tem pessoas hoje que estão sem energia elétrica na cidade de Anápolis. E eu peço o apoio dos nobres vereadores para que nós possamos aprovar esse requerimento nessa casa e nós possamos conseguir essa flexibilização através dessa visita que nós vamos fazer à presidência da CELG hoje, no dia de hoje. E aproveitar a oportunidade, se não tiver agenda, a comunicação, se ela quiser participar dessa visita que nós vamos fazer lá para o presidente da CELG, ela está convidada a estar participando com a gente hoje, porque, na verdade, são dois assuntos de grande importância e de interesses dos consumidores da nossa cidade de Anápolis e do estado de Goiás. Com certeza vai ser o resultado dessas reivindicações, ela vai refletir para os consumidores da cidade de Anápolis como um todo. Obrigado a oportunidade, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Para dar início, convidamos o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhora presidente, Thaís Souza, presidente em exercício, nessa manhã de hoje. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos presentes. Bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester. Também que nos assiste pelo Canal 10 e a todos os internautas. Senhora presidente, o que me traz nessa manhã de hoje é repercutir um pouco a respeito do assunto principal da sessão de ontem, a respeito da saúde do nosso município. E houveram vários pronunciamentos, e é importante a gente perceber e valorizar aquilo que tem sido feito pelo governo do município, e também até mesmo pelo governo do estado. A pasta da saúde é uma pasta muito complexa. É a secretaria mais difícil de se conduzir, porque são inúmeros desafios todos os dias. Mas, por outro lado, também há muito que se fazer. Nós todos entendemos isso, compreendemos a necessidade e sabemos que o governo tem se esforçado para tanto. Agora, a gente também não pode cruzar os braços e nem só bater. A gente precisa, no momento de elogiar, elogiar, e no momento de cobrar, cobrar. Como já pronunciei ontem, convidei ontem, amanhã nós teremos uma reunião importante nessa casa aqui. É uma reunião da Comissão de Saúde, mas foi aberta a todos os vereadores que se interessam a participar. Convidei todos, faço questão que todos estejam presentes, em nome da Comissão de Saúde, para que possamos discutir os assuntos que envolvem realmente a Secretaria de Saúde e, de uma forma especial, aqueles itens que hoje mais nos preocupam, que é a questão das vagas de UTIs e também dos leitos na rede hospitalar. Porque hoje, basicamente, nós temos dois hospitais para atender uma cidade desse porte, que é o Hospital Municipal e a Santa Casa, pela rede pública. Eu já falei em sessões anteriores quantos hospitais que foram desativados nesses últimos anos na cidade de Anápolis, nesses últimos 10 anos, e quantos hospitais foram construídos para dar suporte, para compensarem. Na verdade, nós tivemos uma construção de um hospital que hoje só atende particular e convênios. Foi solicitado junto à Secretaria Municipal de Saúde para que se pudesse vender 10 leitos de UTI, eles não quiseram vender. Então a Secretaria não tem como exigir que eles possam vender, que foi o Hospital Ânima. E é importante a gente lembrar e compreender que cada esfera tem seu poder e tem sua responsabilidade. O vereador Antônio Gomide, em muitas outras ocasiões, ele já cobrou aqui a respeito da eficácia do governo do Estado, quanto à parte lhe cabe. E eu faço aqui então um desafio e um pedido ao excelentíssimo, nobre amigo, presidente do PSDB, pastor Elias, que realmente possamos unir forças, pastor, juntamente com todo. Eu falo, direciono a palavra ao senhor, porque o senhor é o líder do governo do Estado aqui nessa casa, do partido do governo, perdão, para que possamos realmente fazer forças, unir forças. O governo do município tem se esforçado, o governo do Estado também tem se esforçado, mas infelizmente a gente percebe que às vezes, só em época de eleição, de 4 em 4 anos, que esse esforço seja contínuo. O senhor é um cobrador, um lutador também pela saúde, também das outras áreas também, mas nós precisamos nos unirmos em prol da sociedade.
Uma parte, vereador.
É. Pois não, nobre vereador Domingos.
Vereador, quando o senhor fala isso aí, assim, a gente não pode generalizar, porque a Anápolis tem tido um comportamento completamente diferente. A Anápolis tem mudado muito em relação à saúde, deu de 2009, né? E hoje o atendimento de saúde de Anápolis é um atendimento de referência. É claro que temos problemas? Temos sim, muitos, muitos. Mas o avanço foi muito. Prova disso é que hoje praticamente quase todas as regiões têm as suas unidades de saúde. Nós temos ali a UPA, que atende aí uma média de 12 mil a 16 mil pessoas por mês. Então, assim, Anápolis hoje é uma cidade que a gente pode se dizer referência na área de saúde no estado de Goiás. Só estou falando isso para poder ajudar no discurso de Vossa Excelência.
Agradeço, nobre vereador Domingos.
Uma parte, vereador.
Pois não, nobre vereador.
Leandro Varenga, eu quero parabenizar o senhor por essa iniciativa de estar fazendo essa convocação, esse chamamento para realmente discutir a saúde. Como o vereador Domingos falou, Anápolis é referência, várias cidades do entorno vêm buscar os atendimentos na área de saúde aqui em Anápolis. Mas nós temos que enfrentar o problema de frente, nós temos que fazer um enfrentamento. E o senhor está de parabéns em dar essa iniciativa. Eu confirmo a presença amanhã nessa reunião sua aqui, que vai ser às 9 horas. E porque quem está acompanhando de perto as pessoas que estão morrendo nos hospitais aí, a gente sente muita dor, né? A gente lamenta muito.
Uma parte, não.
E eu sei que tem esse enfrentamento, essas dificuldades de UTIs, de contratar UTIs, mas nós precisamos de achar uma solução, precisamos de achar um caminho. E precisa de um debate. O senhor está de parabéns de iniciar essa conversa, viu? Obrigado pela oportunidade.
Uma parte, não, vereador.
Eu agradeço, nobre vereador João, né, pela fala, e dizer que essa luta não é minha, é a luta de todos nós, vereadores desta casa. A luta, na verdade, é da secretaria, a luta, na verdade, é do executivo, de todas as pessoas que acreditam que precisam. Na verdade, a gente só está encaminhando, mas, na verdade, a nós é essa casa que está enfrentando esse debate, e eu creio que se porventura dessa reunião a gente não conseguir soluções importantes, com certeza, como manifestei ontem, nós pediremos uma audiência pública junto com outros órgãos para encontrarmos saídas passíveis, mas acima de tudo sejam de resolução. Por gentileza, vereador, meu nobre amigo Pedro Mariano.
Obrigado, nobre vereador. Léo, parabéns se trazendo, como o senhor é o presidente da Comissão de Saúde, né? Eu acho que o senhor já tinha organizado uma audiência pública, trazer a Secretaria da Saúde, responsável do município, certo? E trazer outros órgãos envolvendo a saúde no município e o que o Estado vem. Mas eu acho que o senhor já tinha já agendar aqui e trazer para cá uma discussão numa audiência pública. Porque a audiência pública seria importante nós trazer a Secretaria da Saúde para a gente estar nesse debate, nesse assunto, viu, presidente da Comissão de Saúde. Parabéns nesse assunto que o senhor trazendo. E saúde a gente não brinca, a saúde não é para amanhã, é um momento, naquele momento. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador Pedro Mariano. Por gentileza, novo vereador.
Obrigado, Luiz vereador. Eu serei bem rapidinho, mas o senhor tocou aí no assunto aí do Ânima, que é uma instituição de saúde, um hospital privado. E o grande problema hoje é que as instituições privadas de saúde, as particulares, elas não estão tendo mais interesse de atender pelo SUS. E o Ânima é um caso desse. O Ânima é uma instituição de saúde que já foi projetada para sobreviver fora da estrutura do SUS. Devido à burocracia para se filiar ao SUS, devido à baixa tabela. Então, hoje, na realidade, as instituições privadas de saúde não têm mais nenhum incentivo para estar atendendo pelo SUS. Então, por isso que nós já temos aí uma nova realidade sendo implantada na cidade de Anápolis em relação às instituições particulares. O Ânima é um caso desse, que está atendendo ali convênios, um hospital muito bem projetado, muito organizado, mas que, infelizmente, não tem interesse de atender pelo SUS, justamente devido à baixa tabela e também à burocracia para se ter acesso ao serviço do SUS. Mas obrigado pela parte.
Eu que agradeço, novo vereador Luiz Lacerda. Tinha mais 3 assuntos para tratar aqui, mas o nosso tempo está se esgotando em outra oportunidade. Mas dizer, Luiz Lacerda, nobre vereador, que eu concordo plenamente com o senhor. Ali é uma instituição que foi planejada para ser... seguir essa linha. Mas a culpa é de quem? Eu volto a dizer, já falei nessa tribuna aqui, hoje um médico da Rede SUS recebe R$10 para uma consulta. Eu nunca vi um senador, eu nunca vi um deputado federal subir na tribuna lá e defender um reajuste da tabela do SUS. Nunca vi. Será por quê? Porque não interessa? Será porque estão representando grupos? Ou estão representando o povo? Então precisa se cobrar, daqui a pouco vem as eleições a nível estadual, a nível federal e de forma especial, que as pessoas saibam realmente valorizar aqueles que estão do lado do povo. Em outra oportunidade trataremos, para não dialogar muito, novo presidente, agradeço pela oportunidade e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no plenário da Câmara. Quero dar um bom dia aqui a toda a imprensa, a escrita, a falada, pela televisão. Mas eu quero dizer ao meu amigo Lélio Alvarenga. Estamos juntos, Lélio. Nós não vamos se furtar a esta batalha de jeito nenhum. Até porque, e eu sei de quem que são as responsabilidades, tanto do município, quanto do Estado e quanto da Federação. Pode contar comigo, contar conosco. Eu sei que nós aqui da base do governo, do PSDB, nós estamos unidos, vamos entrar juntos sim. Agora o que o nobre colega disse aqui é real. Provoque uma audiência pública, nós vamos vir para cá, vamos trazer o pessoal também do Estado. eu já tenho falado lá com o secretário, vamos trazer para cá, vamos conversar. Eu acho que a população precisa mesmo, que não pode continuar do jeito que está, não é verdade? Estamos juntos. Mas o que me traz aqui à tribuna nesta manhã, nesta sessão, é de um requerimento que eu fiz, deve estar, vai passar hoje aqui, é de um pedido para que seja criada a Frente Parlamentar de Segurança Pública por esta casa. Porque com a criação dessa Frente Parlamentar de Segurança Pública, nós vamos ter mais força para nós cobrarmos tanto do Estado, quanto do município e quanto da Federação. Eu fiz um estudo e olhei direitinho aqui para ver o que podia ser feito, e eu creio que vocês vão me compreender. E quero dizer aqui o porquê da justificativa dessa criação da Frente Parlamentar de Segurança Pública. É para fomentar e viabilizar a implementação de políticas, projetos e ações de prevenção ao uso indevido de droga, com foco prioritário no uso, do usuário e na família. Segundo, é viabilizar programas para implantação e ampliação, modernização de centrais e sistema de vigilância por vídeo monitoramento. Terceiro, proporcionar mecanismo para a criação das guardas civis municipais, incluindo formação e aperfeiçoamento dos profissionais. Quarto, é possibilitar a criação de mecanismos e ferramentas para a produção e gestão de informação voltada ao planejamento de estratégia de combate à violência e à criminalidade. Quinto, viabilizar a estruturação e a operacionalização da Defesa Civil Municipal, dotando-a de recursos materiais e equipamento para ações de prevenção e respostas a situações de risco e de desastres que impactam sobre a vida e patrimônio no meio ambiente. Sexto, promover debates, simpósios, seminários, audiências públicas e outros eventos pertinentes ao tema. Sétimo, motivar o intercâmbio com esses assemelhados de parlamentos na entidade no estado de Goiás e a nível nacional, visando troca de experiência. Oitavo, colaborar com os órgãos e associações de entidades relacionadas à segurança. Senhores e senhoras, eu acredito que com a criação dessa Frente Parlamentar de Segurança, nós teremos muito mais força para poder lutar junto da sociedade, que muito carece da segurança pública. E eu quero aqui enaltecer a Vilma e os que com ela foram a Brasília, naquela movimentação que fizeram ali em Brasília, quanto aos presos que estavam aqui na cidade de Anápolis. Também quero aqui enaltecer ao nosso presidente Hamilton, que com ele nós fomos, parece que mais 9, a Goiânia, falar com o secretário de Segurança Pública, que essa casa fez um empenho total para que acontecesse aquilo que aconteceu. Então eu vejo que com a união, Dominguinho, nós conseguimos sim. E o porquê de não criar essa Frente Parlamentar de Segurança? Faz uma diferença e pesa muito mais com a criação dessa Frente Parlamentar de Segurança Pública.
Uma parte, Edu.
Pois não, chefe.
Eu quero realmente cumprimentar a Vossa Excelência por estar trazendo esse assunto, essa Frente Parlamentar, principalmente no que diz respeito aí, Vossa Excelência tocou aí, que ela vai combater aí em várias frentes, vai atuar em várias frentes aí, e principalmente no que diz respeito aí ao combate aí às drogas. Nós tivemos aqui na legislatura passada, foi criada ainda na nossa gestão aí como presidente, muito bem conduzida pelo vereador Ederson Lopes, que infelizmente não está aqui nessa casa. Nós lamentamos muito a não reeleição do vereador Ederson Lopes, justamente porque fazia aqui um bom trabalho como vereador e porque encabeçou essa frente parlamentar aí de combate às drogas. E é uma frente que deu resultado aqui nessa casa. Diversas atividades foram desenvolvidas por ele aí, por essa comissão, por essa frente parlamentar, durante o período em que ele esteve à frente. É um assunto que nós realmente não podemos deixar morrer. Principalmente essa do envolvimento da Câmara Municipal de Anápolis em relação aí ao combate às drogas aí. Ele era muito bem entrosado aí
com esse pessoal aí dessas clínicas de recuperação, com a cruzada pela dignidade, conduzida aí pelo doutor Pastor Leordino e o doutor Limonge. Então ele tinha um entrosamento muito grande com esse pessoal aí e desenvolveu diversas atividades aqui envolvendo a Câmara Municipal nessa questão aí da frente parlamentar de combate às drogas. Então é um assunto que nós realmente, eu acho que a Câmara tem que estar participando, tem que dar a sua contribuição, porque do uso de drogas que nós temos aí hoje, dessa proliferação do uso de drogas, é que está vindo a violência. Então essa frente de... O senhor está sugerindo aí de segurança pública, frente parlamentar de segurança pública, ela vai contribuir muito também aí para o combate aí ao uso de drogas. De todas as drogas. Então ele atuava na realidade não só em relação às drogas proibidas, mas também em relação às drogas lícitas, que muitas vezes faz muito mais mal do que aquelas drogas proibidas. Mas cumprimento e quero dizer que estou junto com Vossa Excelência nesse projeto. Obrigado.
Obrigado, Luiz Lacerda. É um assunto que nós não podemos fugir. Sabe por quê? Só sabe o que é isso quem tem alguém na família. Hoje não é só pegar a polícia militar e pegar uma pessoa drogada e quem sabe bater, corrigir, não.
Uma parte, vereador?
Pois não, Gomide.
Vereador, eu acho que o que o senhor propõe aí merecia, inclusive, às vezes, uma iniciativa de um projeto, alguma coisa, um projeto de resolução, algo dessa casa, que não fosse apenas um requerimento. Mas a iniciativa acho que é extremamente interessante e que, se puder, às vezes, fortalecer esse trabalho com uma grande frente aqui pela Câmara, essa é uma necessidade que nós estamos vendo hoje e uma cobrança de Anápolis hoje, que é por mais segurança. Uma das questões importantes que a Câmara contribuiu foi a lei que criou o Conselho Antidrogas. É uma lei municipal e ele não funciona. É uma lei que, apesar de ser lei, apesar de ter sido aprovada aqui nessa casa, ele não está em funcionamento. Então eu vejo que essa iniciativa do senhor fortalece não só a busca de alternativas, de reforçar a polícia civil, cobrança em relação à polícia militar, aumento de efetivo, de viatura, mas também daquilo que nós já temos na cidade e que não está funcionando. Então, parabéns pela iniciativa.
Obrigado, Gomide. E eu quero dizer a todos, quando eu estava falando, nós não podemos fugir não, Lacerda. Hoje tem muitas mães e pais que choram pelos seus filhos. Eu vou citar um texto bíblico aqui, e diz que ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando crescer não desviará dele. Hoje muitos pais não dão conta mais. E às vezes é porque não quer não, é porque perdeu o controle. E eu vejo hoje muitos pais chorando e mães chorando. Se nós deixássemos o doutor Manuel Banderick vir aqui falar para os parlamentares a situação que ele passa na delegacia, com mães e pais que enfrentam seus filhos passando, mas se o pai e a mãe não amaram os seus filhos, quem é que vai amar, meu irmão? Essa casa tem que abrir os olhos mesmo para isso. O município, nós precisamos juntar todo mundo, Estado, Federação, nós que temos de amar esse povo. Eu fiz um pedido, um requerimento, está aqui, estou encaminhando ao governo a criação também de um Credex aqui na cidade de Anápolis. Por que não criar um Credex aqui na cidade de Anápolis, no nosso município? Com quase 400 mil habitantes. Necessita sim. E eu sei que eu vou atrás, vou lutar enquanto puder, para que venha um Credex para o nosso município de Anápolis. Não vamos abrir mão disso. E eu sei que nós seremos atendidos.
A parte, vereador.
Pois não, Tênio.
Sei que o seu tempo está finalizando. Só para pegar, concluir essa questão, é importante também a gente cobrar a inauguração do Centro de Reabilitação do Menor Infrator. Eu acho que está dentro aí da sua temática, preocupação sua, e a gente reforça aqui esse pedido dessa cobrança por parte do senhor ao governo do estado da inauguração do centro.
Conclui, por favor, vereador.
Do menor infrator. Eu acho que vai resolver muito essa questão das drogas e da segurança em Anápolis.
Ok, pode ficar tranquilo que a situação está andando. Eu ainda falei ontem ainda com eles lá, me disseram que não vai demorar, está terminando a conclusão e também a inauguração do caso. Com certeza. Senhora presidente, muito obrigado. Obrigado, novos pares, e a todos os ouvintes da Rádio Manchester.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora Eliner Rosa.
bom dia. Cumprimento a mesa em nome da nossa presidente, Thaís. Cumprimento a todos os meus colegas, os ouvintes, quem está nos assistindo. Venho novamente à tribuna para falar sobre saúde também. Mas, inicialmente, eu preciso meio que desabafar aqui. Desde o início da legislatura, eu tenho observado que tem alguns colegas nossos que eu acho que estão confundindo algumas competências aqui. O vereador, a própria Constituição Federal, ele traz nela, no seu texto, as funções do legislativo, né? E lá não me lembro de ver função social no sentido de estar ajudando de algumas formas muito específicas. Eu tenho um problema, eu tento não divulgar muito as coisas que a gente faz, e político eu acho que ele tem que fazer isso, tem que aprender. Estou tentando melhorar. Mas eu nunca usei a tribuna aqui para falar das ações sociais que a gente faz na empresa, que eu como pessoa mesmo faço, por ser cristã, por ser mulher, por ser gente, por amar as pessoas e ver. A gente não aguenta ver alguém precisando de alguma coisa que a gente sempre ajuda. Mas isso eu não faço porque eu sou vereadora, né? Eu faço isso porque vi meu pai fazendo a vida inteira, aprendi, a Bíblia nos traz isso, Jesus Cristo nos ensinou isso. E isso para mim não é competência de vereador. Eu acho que a nossa competência aqui, ela vai muito além de ajudar um paciente doente, de visitar um paciente que está precisando de remédio, de visitar um que está, ou então de tentar ajudar com questão de UTI um paciente. Nossa função aqui, na verdade, ela vai muito além. Nós precisamos aqui como vereadores trabalhar no intuito de que não existam pacientes que precisem pedir ajuda nesse sentido, né? Então, só para citar, porque tem algumas falas aqui, às vezes, que fica parecendo que nós, como vereadores, não estamos trabalhando, não estamos lutando para isso.
Uma paz, vereadora?
Sim, vereador.
Obrigado, nova vereadora. Concordo plenamente com a fala de Vossa Excelência. A gente, às vezes, fica triste de ouvir e ver pessoas ter que recorrer ao vereador para resolver um problema, que é o problema do Estado, é o problema de saúde e diversos outros problemas que não era necessário a pessoa vir. O sistema é para todos. É muito ruim você ter uma pessoa presa a você porque precisou de uma vaga de UTI, recorrer ao vereador para solicitar aquilo que é direito dele. Concordo plenamente com a fala de Vossa Excelência. E só voltando um pouquinho ao assunto que o nobre vereador pastor Elias tinha falado a respeito do CREDEC, isso há tempo foi solicitado. Infelizmente, o governo até hoje, o governo do Estado, não tomou a providência. Isso é bom, eu gostaria que eu tivesse presente aqui para poder ouvir, tá? Obrigado, e vou à palavra, obrigado pela oportunidade.
Ok. Bom, na verdade, como eu citei antes, é meio que um desabafo isso, mas vamos lá. Em relação à questão da saúde, ontem, depois que o vereador Lely falou, eu falei, acho que o pastor Elis também falou sobre saúde ontem, sobre a questão das UTIs, eu até citei que nós temos que nos preocupar com a saúde como um todo, né? E é o que a gente tem feito, tanto a Comissão de Saúde quanto outros vereadores, tenho certeza disso. Hoje mesmo eu cheguei atrasada na sessão porque eu estava na Prefeitura, depois passei na Secretaria de Saúde, só vou concluir isso aqui e já te passo. Para verificar a questão, tanto de leitos que é de interesse da Prefeitura a criação de vários leitos de internação, porque isso vai desafogar tanto a Santa Casa quanto o Hospital de Urgências, o Hospital Municipal principalmente, em relação a esses pacientes que precisam de tratamento de alta complexidade, de maior complexidade, né? Então, estamos tentando ver com a Santa Casa e com o prefeito, o interesse do prefeito tá ampliando esses leitos de internação. E sobre as UTIs, eu até fiz eu levantei alguns dados aqui, que amanhã na reunião da comissão a gente vai tratar sobre eles, da quantidade que a gente tem. E não estou aqui querendo defender nem a prefeitura, nem o Estado, nem a União em relação a Anápolis, mas nós temos que verificar que Anápolis, como todo o Brasil, existe essa falta de leitos para todo mundo. Mas isso não é uma realidade só daqui. Então é por isso que eu tento frisar com os colegas, não peguemos somente um assunto, não vamos pensar só em UTI. Existem várias outras questões que precisam ser abordadas. Sua parte.
Parabenizar você por levantar essa questão, a questão da saúde, que nós não podemos mais correr desse assunto. Nós temos que enfrentar esse assunto de uma vez por todas. Só fazendo um gancho com relação ao que você falou, questão social, para você falar sobre questão social, o vereador tratar assuntos da pessoa, do cidadão, como questão social, por exemplo. Eu sei também, eu nunca usei a tribuna para poder fazer as ações sociais, falar sobre as ações sociais minhas. Mas, por exemplo, essa questão da UTI, eu entendo que ela é uma questão urgente, que nós precisamos de tratar esse assunto como urgente. Eu sei que a saúde é um todo, tem vários segmentos da saúde que a gente vai contemplar a saúde como um todo. Mas a UTI é questão de vida ou morte. E que nós estamos acompanhando na cidade de Anápolis, acontecendo muitas mortes, justamente por falta de UTI. Por isso eu acho relevante a discussão desse assunto. E nós temos que ir aos responsáveis. Por exemplo, se nós não temos leito suficiente, então nós temos que atribuir as responsabilidades a essas pessoas para poder garantir uma sobrevida a essas pessoas, aos pobres, principalmente aos pobres. E o vereador, quando ele fala, por exemplo, que acompanhou um caso em específico, em especial, que a pessoa veio a falecer por falta de UTI, é porque o vereador, ele é procurado mesmo, entendeu? O vereador, ele é o acesso do cidadão ao poder público. Então, por isso, as pessoas trazem as informações para a gente, entendeu? Obrigado pela oportunidade.
Que isso, eu que agradeço. Em relação a... Já te passo. Em relação a isso, vereador, isso é um fato. Isso acontece comigo diuturnamente, final de semana, feriado, o pessoal realmente nos procura. Só que a gente tem que lembrar também, eu acho isso até perigoso, que não é função de vereador tentar leito de nada para ninguém. Existe uma regulação, eu não posso furar essa regulação, né? Não estou querendo dizer que a gente não tem que ajudar, não. O que eu estou dizendo é que a gente, como ser humano, a gente precisa ajudar da forma que a gente tiver, mas não são funções legislativas. Eu só me desabafei nesse sentido, porque isso também acontece comigo. Questão de UTI, o que a gente tem que lembrar também é que a competência, ela é do SUS. Se é do SUS, é da União. Originariamente, a competência é da União. Então, não adianta eu ficar cobrando somente do município, até porque o município não consegue bancar UTI. UTI é um serviço caro, nenhum município consegue. Isso não impede que o Estado auxilie, que é o que acontece. O que acontece é que o Estado auxilia com uma verba complementar e os municípios também têm feito isso. E isso a gente pode verificar junto ao nosso município aqui para verificar isso. Talvez o município não esteja ajudando da forma necessária para a gente conseguir manter esses leitos ou até ter mais leitos, né? Que é o que a gente procura, a gente precisa de mais leitos aqui. Sim, uma parte, vereadora.
Obrigada, vereadora. Sem dúvida nenhuma, vereadora. O seu assunto a sua fala é muito recorrente. E eu acredito também que o nosso trabalho é em prol do coletivo. E é muito triste nós sabermos que há pessoas que precisam recorrer a nós para conseguir não só uma vaga na UTI, mas também, às vezes, até uma consulta que não consegue agendar dentro aí da regulação e, sobretudo, dentro das especificidades. Então, eu volto a insistir na importância, vereadora, de se investir ainda mais nos PSF, com as equipes corretas, que possa ter um atendimento preventivo, com toda assistência e os profissionais necessários e também com os insumos necessários nos PSF, para que as pessoas possam ser tratadas de início e não chegue também à UTI. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma luta, nós precisamos lutar junto ao governo federal, ao governo estadual, municipal, onde quer que seja, mas que possa ser disponibilizado mais leitos, sobretudo o leito para UTI neonatal e infantil, que é uma falta muito grande na nossa cidade. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Na verdade, é exatamente isso que eu estou tentando dizer. Às vezes, a forma que é abordado isso aqui no plenário, fica parecendo que é quase responsabilidade nossa, dos vereadores, a infeliz morte de alguém por falta de um leito, por falta de UTI. Isso não é verdade, né? Bom, então, só resumindo, eu estive hoje na prefeitura, tenho certeza de que o Roberto, da mesma forma que Anápolis é referência aí na questão da educação, que nos últimos anos nossa prefeitura conseguiu trazer isso para Anápolis, pelo que eu vejo, o Roberto está lutando para que nós sejamos também referência aí no estado em relação à saúde. E eu, como membro, como vice-presidente da Comissão de Saúde, estou muito interessado nesses assuntos, tenho procurado tanto postos de saúde quanto aos hospitais, a gente visita, conversa, ontem mesmo estive na Santa Casa, hoje na Secretaria de Saúde. Nós da Câmara estamos trabalhando nisso de forma da nossa competência mesmo legislativa, de tratar de um todo e não de situações meramente específicas, né? Agradeço a fala e devolvo a palavra ao presidente.
Obrigada, vereador Eliner. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Quero, eu vou convidar. Quero cumprimentar a nossa presidente, Thaís, cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, que nos acompanha pelo Canal 10, que nos acompanha pelo Face, que nos acompanha por algum tipo de comunicação. Cumprimentar também as pessoas que estão aqui no plenário, na pessoa da minha amiga Cida, né, que foi uma candidata nossa do PV, e a Ivone também. O assunto que me traz aqui, senhor presidente, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores na nossa fala, porque ontem a tribuna aqui foi usada. Eu geralmente eu não gosto de citar o nome do vereador que usa não, mas dessa vez eu vou citar, pela vereadora Vilma Rodrigues. A vereadora usou essa tribuna aqui para poder criticar a nossa saúde no nosso município. Tanto faz a nível municipal e também a nível estadual e a nível federal. Falando que Anápolis, a saúde de Anápolis está uma decadência e se a pessoa quiser ficar aqui, ela morre. Olha, vereador, do jeito que você falou, a população de Anápolis tem que mudar de Anápolis. Da forma que a senhora veio na tribuna aqui falando, a população de Anápolis tem que mudar, porque se ficar aqui vai morrer. Mas agora, no nosso conceito, e com morador e usuário do sistema público, eu uso o sistema público, quando eu preciso eu vou ali no hospital municipal, eu vou na UPA, eu não tenho a mesma opinião que a senhora tem. Inclusive um fato que me chamou muita atenção, vereadora Geli.
Presidente.
Foi quanto a... É muita coisa, vereador.
Não, pode dar seu raciocínio aí.
Um fato que me chamou muita atenção foi quando a vereadora falou que no seu gabinete um funcionário voluntário ia fazer um atendimento e essa pessoa sofreu um acidente. E aí essa pessoa foi para o hospital municipal e depois de 2 dias que foi fazer a cirurgia. Ora, se um funcionário voluntário do meu gabinete acontecer um acidente com ele, e se não puder atender lá no hospital ou no hospital de urgência, eu levo ele para o ortopédico. Eu tenho que prestar assistência a uma pessoa que trabalha no meu gabinete. Como é que uma pessoa acidentada, que trabalha comigo, que está fazendo um trabalho, mesmo que seja voluntário, igual a vereadora falou, mas eu como vereador, ou se não como empresário, como qualquer cidadão, eu tenho que dar assistência a ele. E aqui, vereador Pedro Mariano, eu quero contar um fato que aconteceu no meu gabinete em 2010, e os vereadores mais antigos aqui conhecem. Tinha uma pessoa que trabalhava, que é o Jerônimo, ele trabalhava na Câmara há muito tempo, e faltava 2 anos para ele poder aposentar. E ele foi despedido. E eu peguei o roteiro no meu gabinete. E o Jerônimo, um belo dia, sofreu um acidente ali na Vila Góes. O que nós fizemos? Nós levamos ele para o hospital evangélico, ele teve toda a assistência, mas infelizmente ele veio a óbito. Em relação ao que a vereadora falou, da pessoa que estava esperando para poder fazer uma cirurgia e deu trombose e morreu, eu quero dizer à vereadora que o meu pai morreu lá no hospital evangélico porque ele machucou o dedo dele, teve que apontar o dedo do pé. Uma semana depois, quando foi fazer o curativo, teve que amputar mais um pedaço do pé. E 15 dias depois, quando foi fazer, infelizmente teve que apontar a perna e não aguentou e veio a óbito. Então eu quero dizer ao vereador, quando subir aqui na tribuna, tem que ter muita responsabilidade. Outra fala também que a vereadora fez, que teve ali no municipal, e lá não tinha remédio, eu estive lá no municipal hoje. E eu não sei se a Câmara vai ter como pegar aqui, essa é a farmácia lá do municipal, lotado de remédio, lotado. Aí, a gente tem que ter responsabilidade no que fala aqui. Vou dar uma parte rapidinho ao vereador Pedro Moreno.
Gente, eu estou vendo a discussão da saúde, eu estou vendo detalhe ali, você trouxe uma coisa, só que nós temos uma coisa, Antônio, você não sabe disso mesmo, que a saúde precisa melhorar, mas hoje, se nós for fazer um apanhado, nós temos mais de 730 mil cartão do SUS, gente, no município de Anápolis. Qual que é a população? Não chega nem 400 mil. aí dá problema, aí começa a faltar ali e aqui. E aí, eu chego com o cartão do SUS, eu moro lá em Goianésia, eu tenho que ser atendido que era de Anápolis, Zimar. Entendeu? Então nós temos que rever esse problema dos cartões do SUS. Dá uma revisada, Erine, porque acaba provocando. O próprio Anapolino talvez nem tenha essa assistência, porque o outro do outro interior que vai a verba para o município lá, não cai para aqui, né, Américo? E aí tem esse grande problema aí também no atendimento. Eu vou a palavra.
Então nós temos que ter muita responsabilidade quando subimos aqui nessa tribuna para poder falar alguma coisa. Eu apenas segui aqui o conselho que a vereadora deu, de visitar as unidades. Eu estive lá também com algumas pessoas da unidade do filósofo. E lá a farmácia também tem remédio. Então, eu aconselho a vereadora, quando for citar aqui, até citar o nome de médico que fala, cita o nome, não fala o médico só não, porque aí generaliza. Tem que falar, ó, eu conversei com o médico tal, e o médico falou que não tinha lá agulha. Tem que falar o nome, não pode generalizar citando não. E outra, a vereadora disse aqui, que os vereadores são todos amigos dela. E eu também sou amigo da vereadora. Que os vereadores não joga palha no fogo, sim joga água. Mas a senhora só vai na contramão, a senhora joga gasolina. A senhora joga gasolina nos colegas da senhora, os colegas vereadores. Toda vez que ela sobe aqui na tribuna, só joga gasolina. Tem que ter responsabilidade, né, aqui que a gente fala. Um dado interessante aqui da nossa saúde, eu quero falar da UPA. A UPA tem uma média de 12 mil a 16 mil atendimentos por mês, gente, na nossa cidade. A nossa cidade hoje, vereador Américo, ela é referência no estado de Goiás. Nós temos aqui um hospital na nossa cidade, que é um hospital do governo estadual, aonde que é administrado pela irmã Rita. Todos nós aqui, vereador Leandro Ribeiro, todos nós que gostamos muito da irmã Rita, porque é uma pessoa que batalha, que briga com o prefeito, briga com o vereador, briga com o deputado estadual, briga com o deputado federal, briga com o senador, para poder ajudar a saúde do nosso município. E aqui eu quero depois me deslocar até o hospital de urgência, eu quero conversar ali com o administrador para poder marcar uma reunião para nós ir logo ali para poder ver aquela reforma que está fazendo ali no hospital de urgência. Porque eu sou um tipo de pessoa, quando tem que criticar, eu venho aqui e critico. Ontem mesmo eu estava falando do governo em relação à educação. Mas em relação à saúde, pô, nós temos um hospital de urgência aqui que é referência. Apesar que o hospital de urgência atende muitas pessoas que vêm de fora, mas em torno de 72% do atendimento ali é da cidade de Anápolis. Então o que que ocorre? O hospital está sendo ampliado. O que que a gente vai fazer? Eu vou agendar uma visita aí para nós, vereador, ir lá e buscar mais informação para a gente poder estar informando a população de Anápolis. Nós não podemos ser leviando com subindo essa tribuna aqui, não. Nós temos que falar a verdade para a população. E a verdade tem que ser dita. Deu de 2009, a saúde de Anápolis tem mudado muito. Deu de 2009, com reforma de postinho, com construção da UPA. Nós tivemos recentemente ali, no Parque dos Pirineus, aonde que, na realidade, ali é praticamente um hospital que foi começado da administração passada, mas que vai ser concluída dentro de 90 dias. Então, nós venhamos aqui usar essa tribuna, falar que a saúde de Anápolis é um caos. Pô, antes de ser vereador, sou morador dessa cidade. E eu estou aqui defendendo não o prefeito Roberto, não. Eu estou aqui defendendo não é a secretária Luzia, não. Eu estou aqui defendendo é a população da nossa cidade. Porque eu sou o primeiro a ir na secretária e cobrar. E outro, tem vereador aqui que foi convidado pela secretária para poder conversar, mas nunca foi lá na secretária para poder conversar, não. Mas vem aqui e usa a tribuna e fala as coisas parcialmente por cima. Então tem que ter responsabilidade. E outra, quando uma pessoa estiver prestando um serviço voluntário no nosso gabinete e ele for acidentado, nós temos que dar assistência a ele. Se lá no hospital municipal não tiver, nós temos outro hospital aqui que faz esse tipo de cirurgia. Então o gabinete tem sim que dar assistência. Meu tempo já está acabando. senhora presidente, mas eu quero parabenizar os deputados federais por não ter voltado ainda aquela reforma política, e eu acho que essa reforma não vai passar. Mas depois nós vamos voltar a falar sobre isso aí. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Nós gostaríamos de agradecer a presença do tenente-coronel Daxon, comandante do 4º Batalhão Ambiental. Sejam bem-vindos a essa casa. A presença do senhor engrandece a nossa sessão. Para darmos início, para darmos sequência ao grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, cumprimentar as pessoas que acompanham a nossa sessão, seja pela internet, pela televisão, pelo rádio. Eu estou usando esse grande expediente, senhora presidente, para, em primeiro lugar, parabenizar mais uma vez os professores, professores municipais que se mobilizaram, que fizeram reuniões importantes com o Conselho Municipal de Educação, que dialogaram com o prefeito municipal, que dialogaram com o secretário municipal de Educação, e nesse momento os professores, o sindicato, recebeu a notícia de que não vai, esse ano, ter qualquer modificação em relação ao sistema educacional da rede municipal em Anápolis. Com isso, os professores que estavam marcados uma mobilização, uma paralisação no dia 30, quarta-feira que vem, suspenderam em função dessa notícia. Então, quero aqui parabenizar os professores e que essa lição fique para as outras categorias de servidores. Fique para o prefeito, que ao invés de tomar uma decisão, ou pelo menos incitar a decisão, fazer esse debate antes de conversar com a categoria, seja qualquer categoria, especificamente essa foi a educação, mas que realmente esse diálogo possa prevalecer em relação a qualquer tomada de decisão que venha mudar o sistema. Então eu acho que foi uma grande vitória e mostrou que essa ideia, se colar, colou, ela não funciona. Porque nós temos sistemas consistentes, seja da educação, seja o servidor público, plano de carreiras, né, a questão da estrutura. Agora, o diálogo, qualquer mudança que venha para beneficiar o município, precisa conversar primeiro com o servidor, em qualquer área, em qualquer área. Se você vai mudar alguma coisa na Secretaria da Fazenda, ali tem servidores, servidores que estão 20, 25 anos, e que eles podem contribuir, isso significa que eles vão coordenar. Mas escutar, dialogar, para que a gente não tome nenhuma atitude precipitada, isso é fundamental. As pessoas que estão chegando agora precisam ter a liberdade, a abertura suficiente, tanto secretários, como diretores, como gerentes, de poder ver o que já foi feito. Porque assim a gente erra menos. Então é fundamental, e foi fundamental essa decisão dos professores, de se organizar, de mobilizar, eu não tenho dúvida, que foi decisivo para que, inclusive, semana que vem já não vai ter mais a mobilização, e com a nota que o sindicato tirou, né, colocando toda a categoria a par, decisão que já tinha sido tomada na Assembleia, mas que agora foi revista em função da notícia que o prefeito levou até essa categoria. Uma parte aqui para a nova vereadora, presidente da Comissão de Educação, mestre em educação, que pode falar muito bem sobre esse assunto.
Obrigada, vereador, meu líder, né? Eu quero parabenizá-lo por trazer em debate essa temática, e sem dúvida nenhuma nós também iríamos falar, mas sempre o nosso líder é nosso líder, né? E eu quero, sem dúvida nenhuma, parabenizar a categoria. Isso mostra, né, o como que a união é importante no sentido de buscar dialogar, sobretudo sobre as causas da educação do nosso município. Eu acredito que quem ganhou com isso foi toda a comunidade escolar, não só os professores das escolas conveniadas, mas também os pais, os alunos, pela qualidade da educação que se faz em Anápolis. E nós estamos muito felizes, foi uma grande vitória da categoria, uma grande vitória da educação do nosso município e, sobretudo, uma grande vitória de que quando tudo se faz por meio do diálogo, da participação de todas as partes, os caminhos são mais viáveis. Então, eu quero, sem dúvida nenhuma, estar aí junto com a categoria e parabenizá-los por esta grande vitória e também pelo retrocesso dessa decisão do prefeito, do secretário, de todos aqueles envolvidos, porque sem dúvida nenhuma seria uma tomada de decisão muito, muito ruim para a educação do nosso município. Muito obrigada.
Eu gostaria de falar sobre outro assunto, nós temos mais 5 minutos, e quero aqui fazer uma referência, porque já ouvi isso por várias vezes do prefeito municipal, fiz questão de buscar nos jornais a repercussão desse assunto. Jornal Contexto, Jornal A Voz de Anápolis, Jornal Diário da Manhã e também no site da Prefeitura, que é o assunto especificamente, e aqui eu queria que nós, vereadores, pensássemos sobre esse assunto. No Jornal Contexto, diz o seguinte: prefeito exalta a parceria com o Estado e aponta prioridade para aplicação de recursos. Prefeito Roberto Naves adiantou que o dinheiro do convênio junto ao programa Goiás na Frente terá várias destinações, com a construção de centros de saúde, quadra de esporte, recuperação de feirões cobertos, revitalização de um imóvel no antigo Parque Ipiranga, que poderá ser utilizado para abrigar a Secretaria de Saúde, Educação, e que atualmente funciona como prédio alugado, e também a estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No jornal Diário da Manhã, com recurso, o prefeito Roberto Nada declarou que investirá na saúde, e para cuidados com idosos, para construção de 2 restaurantes e revitalização do centro administrativo, para colocar 3 secretarias lá no Parque Ipiranga. No site da prefeitura, os recursos serão destinados às várias obras, com a implantação do centro pediátrico, centro de internação médica, feirão coberto, creche, além da construção de 2 restaurantes populares e a revitalização do centro administrativo para Ipiranga, na colocação de 3 secretarias. Eu penso com vocês, será que o Parque Ipiranga merece uma construção para que ali sirva de centro administrativo para secretarias? Será que nós vamos perder um único parque de referência dessa cidade, para colocar ali dentro uma Secretaria de Saúde, Educação e Meio Ambiente, lá onde é o Parque Ipiranga? Quantas e quantas áreas, se é que quer construir, quantas e quantas áreas nós podemos utilizar diferentemente do Parque Ipiranga? Porque não é possível, com parque que hoje é referência para 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, diário. O estacionamento lá, quem vai lá, já está. Nós estamos procurando lugares ali, áreas para poder estacionar. Aí nós vamos botar ali, imagine você, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, 9 horas da manhã, o pessoal andando lá. Não, está lá os servidores da saúde, os carros da educação, pessoal do meio ambiente. Aquilo ali é ambiente para isso. Então eu fico pensando que nós, vereadores, nós não somos prefeitos, nós somos vereadores. Nós temos a oportunidade, pelo menos, sensibilizar a administração e alertar a população, porque não foi feita nenhuma consulta à população ali, se realmente aquele parque sendo transformado num centro administrativo em 3 secretarias, se realmente vai agradar aquela comunidade. Ou será que isso não é importante? Claro que é importante. Claro que essa consulta ela é importante. Mas eu tenho visto, e desde que foi anunciado
o programa Goiás à frente, todas as vezes a construção dessas três secretarias ali no parque, ela é citada. Está faltando apenas acontecer. Então nós não estamos aqui supondo, nós estamos aqui falando coisa que está no site da prefeitura, está nos jornais da cidade, está no Diário da Manhã, que é jornal de circulação estadual, e que é uma realidade. Então nós temos que, nós vereadores, e principalmente os vereadores que dão sustentação ao prefeito, que conversam mais, que dialogar com a cidade e tirar da ideia essa possibilidade de qualquer construção administrativa, de centro administrativo, ali dentro do Parque Ipiranga. Estou dizendo isso porque nós vamos entrar nesse trabalho para alertar, comunicar, informar a população. É a responsabilidade nossa, enquanto vereador, de promover o bem-estar da população. E o Parque Ipiranga, ele é hoje uma referência positiva no que se fala em prestação de serviço, entretenimento e qualidade. Qualidade de parque. Nós não podemos perder em hipótese alguma qualquer espaço do Parque Ipiranga para que vire centro administrativo e que passe pela cabeça do prefeito fazer uma construção, levando para ali centenas de carros, centenas de servidores, da qual ali não faz parte naquele ambiente. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. Só para retificar, o coronel Daxon, ele é comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar. Eu acredito que eu falei ambiental, peço desculpas. Para dar sequência ao grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa da pessoa da presidente em exercício, Thaís, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos acompanham através do canal 10 UNITV, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento nos trabalhos. Senhor presidente, senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, imprensa, povo anapolino. A gente vê discussões tão infundadas, às vezes, nessa tribuna, que deixa a gente, assim, até cabisbaixo e a avaliar o potencial individual de cada um. Às vezes até se decepcionando, às vezes. Ou melhor, muitas vezes. O que diz respeito à questão das escolas, em primeiro lugar, eu quero reafirmar minha fala no primeiro dia da discussão. E desafio qualquer um a desmentir o que eu vou dizer. Eu não escutei, a população anapolina não escutou nenhum pronunciamento do prefeito Alberto Naves determinando data e nem mudança alguma antes que fosse discutido com os órgãos competentes. Ou melhor, eu ainda não vi o prefeito falar nem até agora sobre o assunto. O que houve, na verdade, foi uma antecipação de discussão para a criação de um sensacionalismo, que é assim que se faz política no Brasil, usando o sensacionalismo. Criaram um factoide de que a PAI ia fechar, porque o prefeito ia fechar a PAI, que esse prefeito é o irresponsável, está fechando. E a PAI está lá e vai continuar. E por consulta feita eu ao diretor da PAI, ele aplaudiu a decisão do prefeito nas suas avaliações e planejamentos daquilo que ele pensa para melhorar a educação no município. E eu volto a dizer, o prefeito tem autoridade para falar de educação. E vou também aqui dizer com relação ao encaminhamento daquilo que está acontecendo. Depois das discussões feitas,
que ainda estão em andamento, que ainda não foram concretizadas, o prefeito, declaradamente, para dissabor daqueles que pensam o contrário, ele é contra OS no, na educação. Eu quero dizer, alto e em bom som, o prefeito Roberto Naves não concorda com a implantação de OS na educação do município. Agora, há uma outra vertente que precisa ser encaminhada. Aquelas instituições que não são, aquelas instituições que não são públicas, elas terão sim uma atuação do governo municipal. O governo municipal precisa resgatar para poder dar continuidade ao seu planejamento de abertura de novas unidades. Os estudos estão sendo feitos. E eu até agora não escutei o prefeito... Você pediu a parte, vereador? Eu não escutei o prefeito Roberto Naves se manifestar no sentido de que, olha, no dia tal, no mês tal, será feito isso, será... Eu não escutei. Se alguém escutou, me ajuda. Porque eu não escutei. Ou então eu estou com problema de audição. Uma parte, vereador.
Vereador. Obrigado pela parte, nobre colega. Eu ia até pedir na hora que o nobre colega Antônio Gomito estava fazendo uso da fala, mas a professora Geli já tinha pedido. Mas eu acho que o senhor tem que, até que, como líder do prefeito, o senhor tem que compreender a preocupação dessa casa aqui em relação às questões envolvendo a educação. Porque antigamente aqui em Anápolis, a educação aqui era uma área muito tumultuada, cheia de conflitos, de atritos entre professores...
Não, isso, me perdoa, é num passado não muito distante, né, vereador?
Isso. Então era uma área muito conturbada aqui, essa área da educação, e que não deveria ser aqui na cidade de Anápolis. Até que de 2009 para cá, quando se passou a valorizar cada vez mais, através da administração do prefeito Antônio Gomídio, os servidores em geral e a educação, aí nós conseguimos uma calmaria aqui na cidade. O senhor lembra que nós sempre falamos isso aqui. Se tem uma área aqui que praticamente não tem mais debate, não tem mais conflito aqui na Câmara Municipal, era a área da educação. Era que sempre puxava os debates aqui anteriormente, e nós tivemos, de 2009 para cá, uma calmaria muito grande em relação ao assunto. Por quê? Porque a gente estava navegando em águas calmas, em águas tranquilas, e graças a Deus estamos até hoje. Então, toda intervenção que pensa se fazer na educação, a preocupação é a gente voltar para aquele período de tumulto que nós tínhamos aqui. Então, não só a preocupação aqui do vereador Antônio Gomido, mas de toda essa casa, porque nós temos uma situação muito tranquila na educação e não queremos perder essa situação.
Obrigado,
daí
vereador.
A preocupação dessa casa quando o assunto aqui é a educação.
Obrigado.
Então, eu gostaria apenas da compreensão
da excelência. A preocupação, ela é obrigação do vereador. Eu não estou falando da obrigação. Eu estou falando da criação de um sensacionalismo que não está acontecendo. Você pontuar, olha, é importante que isso não aconteça, está surgindo um boato. Agora, que o prefeito vai fechar isso, que o prefeito vai fazer... Qual dos dois quer a parte? Escolhe aí, Duda. Então, vereadora Ligeri.
Obrigada. Obrigada pela...
O tempo é curto, mas...
Obrigada pela deferência. Vereador... nós temos que colocar uma posição muito interessante, e eu acho que foi um ponto muito positivo do prefeito, no sentido de poder retroceder diante do diálogo que se criou com a categoria. Isso é um ponto muito positivo e que nós precisamos exaltar. Mas nós não podemos dizer que não existiu, porque realmente existiu, não tinha ainda um documento escrito, mas existiu um desejo de se fazer isso, tanto é que ainda está estudo e foi até montada uma comissão. E foi para essa comissão que foi dado esse posicionamento de que não mais acontecerá durante esse semestre, que não mais acontecerá, conforme descrito pela presidente do sindicato. É uma nota que ela me repassou no dia de ontem. Então é muito importante nós tomarmos consciência por meio do diálogo, por meio da negociação, e retroceder nas decisões. Então, sem dúvida nenhuma que houve, nós não podemos dizer que não houve a intenção. A intenção houve, mas é louvável que por meio do diálogo tenha havido esse retrocesso e que não mais haverá, segundo o que,
vereadora,
nós vamos repassar.
Retrocesso é quando você toma uma decisão e você volta atrás. Não foi tomada nenhuma decisão por parte do prefeito. E a senhora mencionou uma palavra muito importante que chama-se comissão para estudos. Estudos, no meu entendimento, é para estudar a matéria, é para avaliar. E a conclusão agora está sendo chegada. Eu estou dizendo é isso. Tudo isso que a gente está falando tem sentido. O que não houve foi retrocesso algum. Houve uma proposta feita por alguns membros, mas que estava sendo estudada, estava sendo avaliada. E ainda continua em estudo. Não está questão fechada. Vereador.
Vereador, eu sei, o senhor é líder do prefeito, né? Não é essa questão pessoal. Nós estamos aqui debatendo, e o senhor, que já conviveu em outras administrações, sabe o que nós estamos falando.
É do senhor, inclusive.
Né? Eu acho que é importante que a gente possa... Aqui, por exemplo, não tem ninguém aqui que está fazendo discussão infundada. Não vejo aqui nenhum parlamentar que seja irresponsável. Né? Eu vi agora... Não, a pessoa vai na tribuna e fala, porque você está sendo... Aqui, nós temos a capacidade de fazer um debate... Cada um tem os seus fundamentos. Obviamente, às vezes, não coincide um com o outro, mas não significa que não tem fundamento. A pessoa está falando porque tem responsabilidade. Ninguém foi escolhido aqui sem responsabilidade. Todos aqui nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Mesmo que a gente discorde disso. Agora, é importante que a gente reconheça, por exemplo, os sindicatos, os professores... Inclusive, as diretoras das escolas, principalmente no caso das conveniadas da Bethesda, estiveram na sala do prefeito e ele expôs esse assunto para que elas pudessem pensar, mas expondo esse assunto, houve as reuniões com o prefeito. Então é importante a gente reconhecer isso. E segundo ponto, sei que está acabando aqui, mas nós vamos poder falar pela ordem. Mas outro ponto, quando o secretário de Educação foi com o vice-prefeito lá no Ministério da Educação... Houve esse debate lá também, que é o tal do sistema Volch, que é a terceirização da educação, que ele citou e que nós, inclusive, falamos, que não foi nenhuma invenção de nenhum parlamentar. Foi uma manifestação do secretário de Educação, junto com o vice-prefeito, junto ao ministro da Educação, que é, obviamente, uma responsabilidade, uma autoridade máxima na educação. Então, é só para a gente colocar.
Eu concluo, por gentileza,
que esse debate,
vereador,
é importante, sim. E que é importante que a gente reconheça que isso não vai acabar agora, mas importante reconhecer a
posição dos professores aí. Em primeiro lugar, o senhor já foi prefeito e pretende ser prefeito um dia e sabe que quem dá a ordem final na prefeitura é o prefeito. E outra coisa, uma conversa que foi feita na cozinha da Dona Maria não quer dizer que o prefeito tenha essa intenção. E outra coisa, é ato irresponsável sim, vereador, você levantar aqui um sensacionalismo para querer denegrir a imagem política e administrativa de um prefeito que está trabalhando com responsabilidade. Isso é irresponsabilidade, vereador. O senhor acabou de dizer aqui agora de uma ação do prefeito que está querendo colocar um departamento lá no Parque Ipiranga, que está ocioso, que está lá para malandro, que está lá feio, um lugar horrível no Parque Ipiranga lá.
E
precisa ser ocupado, vereador. Precisa ser ocupado. Agora, o senhor disse muito bem. Infelizmente, quem é o prefeito agora é o Roberto Naves. Ele foi escolhido pelo povo para administrar a cidade lá na urna. Então, deixa as coisas acontecerem. Agora, dizer que a atitude dele de levar um departamento para um lugar ocioso, feio, horroroso, com pulga barata lá no Parque Ipiranga, que eu conheço, eu sei. É dizer que é uma atitude que tem que perguntar para o povo se pode fazer?
Peço aí,
isso é sensacionalismo.
Conclui, por gentileza.
Muito obrigado, presidente. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado o grande expediente e convido o vereador Leandro Ribeiro para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís Souza, vereadora professora Geli, vereador Jackson Charles, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Luzimar Silva, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Antônio Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador Domingos Paula, vereador Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Pela ordem, com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero usar a palavra pela ordem. Primeiro, para poder dizer que eu estou de acordo se realmente o prefeito levar aquelas secretarias ali para o Parque Ipiranga. Porque ali tem umas áreas ansiosas que enfeia o parque e precisa de fazer a construção. Se a prefeitura conseguir levar para lá, aí a prefeitura vai ter a oportunidade de devolver aquele palácio ali para a cultura. Porque aquele palácio ali é o palácio da cultura. Então a prefeitura devolve para o palácio da cultura. Enquanto o vereador usou a tribuna e falou em relação que a população fica ali, eu fiquei preocupado. A Anápolis não é uma cidade de gente preguiçosa, não. Será que as pessoas ficam o dia todo ali no parque? Eu já fui muitas vezes no parque durante o dia, não tem essa quantidade de gente. E sim, no final da tarde, por volta de 5, 5 e meia, começa as pessoas a chegar para poder fazer suas atividades ali no Parque Ipiranga. E principalmente final de semana. Agora, durante a semana, nós temos uma população anapolina que trabalha. Que trabalha, que vai para o seu trabalho, e não tem tempo de ficar o dia todo no parque, não. Então, os estacionamentos que, porventura, ó que a secretaria foi para que for ocupada, ao findar o dia, esse movimento de carro vai ser esvaziado e as pessoas que vão no parque, aí sim, vai poder estacionar e utilizar ali toda aquela área. Então, assim, eu quero dizer que eu estou de acordo que possa estar levando a Secretaria da Educação, quem sabe estar levando até o próprio gabinete do Executivo, com a nova Constituição ali, vereador Lego, para poder devolver ali o Palácio à cultura, que seria muito importante para poder movimentar a cultura do nosso município. E eu não vejo nenhuma dificuldade dessas três secretarias para lá, não. Por quê? Porque durante o dia o parque não é lotado. Durante o dia as pessoas na cidade estão trabalhando, parceirinhas. E sim, no final da tarde, que as pessoas vão ali fazer sua caminhada, fazer seu exercício físico. Então eu estou de acordo, se puder, está incrementando ali aquele parque. Tá? Devolvo a palavra aí à nossa presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado. Não, é apenas em relação à pretensão do governo municipal em abrigar secretarias em prédios próprios. Isso é uma posição correta. Nós temos que torcer para que seja realmente eliminado gasto de locação. O município goza de muitos prédios próprios que estão subutilizados ou inutilizados. Então, o importante é a gestão realmente tentar diminuir gasto, sobretudo com locação. Então, eu creio que essa medida de fazer a adaptação ali no prédio do Ipiranga, certamente é uma medida acertada. Nós estaremos abrigando secretarias e eliminando gastos com locação. Quantos mil reais, sei lá, eu não tenho o valor exato, vereador Pedro, que é pago mensalmente por locação. Então, é a médio prazo eliminar, sim, todas. Que a prefeitura tem condições de ter todos os seus prédios e equipamentos em prédios próprios para eliminar despesas com locação. Esses recursos com locação certamente poderão ser destinados a investimentos. Então, creio que é uma medida acertada, é uma questão de ter o cuidado e a serenidade para fazer as transferências sem causar prejuízo, solução de continuidade ao serviço público, o que certamente está tendo o cuidado necessário. Não vai ser feito a arrepio e a revelia de forma irresponsável. O importante é que realmente, ao findar do ano, do exercício, nós teremos ali nos gastos a diminuição significativa de valores que muitas vezes são utilizados para pagamento de locação. Nós precisamos de realmente destinar o recurso público, que já é parcos, já são ínfimos em relação à demanda, para que possa realmente ser utilizado em investimento em contrapartida para realmente a população que contribui aí através dos tributos. Então, a medida de retirar a secretaria dos prédios locados, e seja unidade de saúde, etc., é acertada, e eu tenho certeza que a população vê com bons olhos. Nós esperamos que isso aconteça realmente e que possa proporcionar aí a diminuição de gastos com locação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Tele Júnior.
Presidente, eu sei que não foi uma matéria de votação, mas foi o debate desta sessão, a importância de refletir nessa questão de mudança de secretaria local. a gente percebe realmente essa necessidade. Conversando com o nosso companheiro de partido, o PMN, ele é a favor de sair do aluguel, com certeza isso é uma economia. Mas não somos a favor de levar para o Parque Ipiranga. O Parque Ipiranga está no Jundiaí e a mobilidade, principalmente ao redor do parque, já é conflituosa, principalmente em horários de pico. Então a gente precisa entender e principalmente fazer... Aqui a gente não está fazendo um debate, a gente não está fazendo um debate político e partidário. A gente está fazendo um debate pensando na mobilidade da cidade de Anápolis. O Parque Ipiranga justamente é uma preservação ambiental daquela região. E a gente fazer com que mais carros vão para aquela região, com que mais setores públicos para aquele local, eu acho que é colocar num espaço da cidade de Anápolis que não vai comportar. Nós temos outras áreas públicas, o PMN entende isso. Nós temos a Faiana, que tem um espaço muito grande. Nós temos áreas públicas que está à disposição do município, vereador Leandro, que é espaço suficiente para poder construir, já que vai ser construído no Parque Ipiranga. Então, a despesa de construção é a mesma, não vai precisar de adquirir um espaço de terra. Agora, levar para um parque que já está pronto, que é cartão postal da cidade, isso com certeza a gente enxerga como um desfavor para o meio ambiente da cidade de Anápolis. Então, nós somos contrários, somos a favor... Quero deixar bem claro para o líder do prefeito, para o Poder Executivo. Somos a favor de diminuir a folha em termos de aluguéis. Está certo nisso, são duas secretarias, está alugando um prédio, é caro, onera isso para o Poder Público. Porém, a gente tem outras opções. Então, a gente tem que aprofundar esse debate aqui na casa. Nós temos que buscar estudos em relação a essas viabilidades, principalmente a discussão de movimentar uma mobilidade urbana num setor que está ali fazendo uma preservação ambiental, que é um parque que hoje é cartão postal de nossa cidade. Temos prêmios em relação a isso no nosso município e não podemos perder essa questão. Temos que avançar, mas não destruir aquilo que já está pronto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Telles Júnior. Com a palavra, vereador Mauro José Severiano.
Não, só justificando minha falta, estava conversando com o Dominguinho, ele falou para mim, vereador, que esse parlamento sem eu é igual à igreja, eu deveria ausentar mais. Ele não pode fazer isso comigo. Não, mas só justificar minha falta, que ontem eu saí, problema de óbito, umas pessoas muito próximas à minha família, saí às pressas, e hoje também, que está sendo enterrado nesse exato momento, uma esposa de um ex-vereador dessa casa, que é o João Silveira, que eu sou muito ligado à família dele, Joaquim Duarte, e sou Itagiba ali também, a da relojoaria, que eu tinha uma amizade imensa com ele, que ele é sogro, pouca gente sabe, ele é sogro, inclusive o Lezia não está aqui, está lá. Ele é sogro do Jairo, que foi agraciado um título de cidadão anapolino, que o Jairo todo mundo conhece, um historiador, sogro do Jairo. Então é só isso. E eu cheguei atrasado, mas eu estou aqui para que vai ter uma leitura de alguns requerimentos meus, que senão não vai ser. Só isso. E não faz mais não, Dominguinho, que eu sou gente boa, tá bom?
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Com a palavra, vereador Antônio Gomide.
Quero usar pela ordem. Primeiro, para dizer que essa casa ela é feita para fazer os debates mesmo. Entendo que nós levantarmos situações importantes para o município e, obviamente, vários vereadores vão posicionar a favor do prefeito, a favor da administração. Não tem problema. Nós estamos colocando o nosso posicionamento. Eu me lembro de um prefeito que convenceu os vereadores aqui na Câmara Municipal para que pudesse vender a área do Parque Ipiranga. Mandou um projeto para essa casa e vendeu aquela área em nome de dizer que estava pagando servidores públicos se arrecadasse X de dinheiro naquela área. Foi um projeto de lei. Esse projeto de lei veio para essa casa
Nós contestamos que nós queríamos ver aquela área do Ipiranga vendida, perdemos, foi votado a lei, fomos para a justiça e tivemos um juiz, Dr. Sebastião, que fez com que esse projeto não fosse dado andamento e que nós conseguimos depois, como prefeito, resgatar essa área no Poder Judiciário. E aí as pessoas riam da gente e diziam, pois é, vai pegar aquela área que joga cachorro morto, cavalo morto, lá um grande brejo, quero ver o que a prefeitura vai fazer lá dentro. Com muitas audiências públicas. E lá está um Parque Ipiranga. Quando nós fomos prefeito, tivemos a oportunidade de negociar com o Ipiranga Clube para não perder a área da mata. Negociamos, pagamos em 4 anos as parcelas, 4 anos, para não perder aquela área anexa ao parque. Ou seja, investimos ali para não perder a área, porque senão quem ia comprar depois do parque pronto, o que, que ia fazer? Quem não gostaria de fazer uns condomínios ali, levantar uns prédios ali no meio para falar que ia fazer, inclusive, a preservação daquela mata? Aí a prefeitura foi lá com a visão de poder preservar, ampliar, melhorar aquela região, poder, inclusive, ampliar o parque. Agora, virar aquele parque uma área administrativa, pode um negócio desse? Isso na cabeça de ninguém, em sã consciência, pode passar que essa coisa é séria. Então, se tem alguém que é a favor, que realmente fale. Porque isso nós vamos contestar, não vamos perder aquela área para que aquela área vire prefeitura. Ali não é lugar de ser prefeitura. Prefeitura, você pode pegar aquela área da Faiana, construir ali, tem área enorme ali para fazer, monte um centro administrativo, faça em outra área, menos dentro do Parque Ipiranga, que é um parque ambiental, do qual as gestões precisam dar continuidade para que aquele ambiente seja ampliado. E lá tem um clube que foi comprado para ampliar e melhorar as condições e qualidade de vida do povo anapolino. Devo a palavra, senhor.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. Pela ordem, com a palavra, vereador Jackson Charles.
Agora eu pergunto a vocês, é sensacionalismo ou não é esse discurso? O Parque Ipiranga, direito de resposta, quando ele menciona nome, não sei nome de ninguém, o Parque Ipiranga já tem, quem conhece o Parque Ipiranga como eu conheço há mais de 40 anos, o galpão de festas que tinha no Parque continua lá. O ex-prefeito Antônio Gomide fez o estacionamento lá. O estacionamento está lá. O vereador Teles, eu acho que ele não entendeu bem a proposta. Ele não entendeu a proposta. Ninguém vai destruir o Parque Ipiranga, não, gente. O espaço já está lá. O galpão que era utilizado para festas, que está lá abandonado, com barata, com rato, com tudo inseto possível, atrapalhando inclusive a natureza. Lá tem um estacionamento, meu amigo, que fica vazio. Então, veja bem, eu não dei a palavra para o senhor. Eu queria pedir que o senhor... Eu não dei a palavra para o senhor. Por gentileza, presidente. A gente tem, presidente, é que ter maturidade. Quando eu digo sensacionalismo e querer criar um factóide, é isso. Pergunta então para a população o que é melhor, naquele galpão do Ipiranga que está lá abandonado, fazer a administração pública ou largar de jeito que está? Agora, o que será feito de agora em diante? O prefeito já tem uns projetos, inclusive, para criar ali um grande jardim botânico na área que é competente para isso. Né? Agora, vamos parar com esse negócio. O carro já passou. Vamos lá na frente. Quando a gente estiver na administração de novo, ou eu, ou Leandro, ou Gomide, qualquer um do outro, aí você faz o que você acha que deve ser feito. Agora, querer desmerecer a intenção de economizar, sem pagar aluguel, que a prefeitura tem paga um valor vultuoso de aluguel, até que se construa um centro administrativo, utilizar os espaços públicos já existentes, como é o caso desse salão que tem lá de festas, do Parque Ipiranga, para utilização de algumas secretarias, isso é irresponsabilidade? Isso aí é falta de respeito com a sociedade, com a população? É esse discurso que eu estou falando que eu acho que é sensacionalismo. Se eu tiver errado, tudo bem. Agora o vereador perguntou, quem for a favor diz. Então quer dizer, o vereador Jackson é a favor.
sou a favor. Agora, ser contra, eu entendo, respeito as posições de ser contra. Protestar aí na justiça, apresentar uma demanda, é natural. O prefeito Gomito, por exemplo, fez duas demandas aqui que até hoje não resolveu, que é o problema da taxa de iluminação, quando ele era vereador e até hoje o povo paga. Ele tinha posição de não pagar. E o povo paga. Outro dia ele entrou dizendo que a administração estava errada no sistema de cálculo do TSU. Perdeu de novo. Então agora o caminho é perder, será? Dá o direito de resposta para ele, que eu terei direito de réplica. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. De acordo com o artigo 187 do Regimento Interno da Casa, um minuto de réplica para o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, importante esse assunto, principalmente para as pessoas que estão em casa ouvindo a sessão, os internautas, porque é isso mesmo. Qual é a intenção do prefeito em fazer ali uma prefeitura dentro do Parque Ipiranga? É destruir aquela mata. Claro, se nós começarmos a colocar carro ali dentro, se fizer um estacionamento naquela mata onde é o Parque Ipiranga, ou vai caber uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Saúde e uma Secretaria de Meio Ambiente naquele salão que tem ali de festa onde era o antigo parque, o antigo Clube Ipiranga? Claro que não vai caber. Ele está destinando aqui na faixa de 3 milhões de reais para fazer aquela obra. Está aqui nos jornais. Então é importante que a gente possa colocar isso com clareza, que nós precisamos sim fazer uma consulta junto à população para que a população se pronuncie se quer ou não aquelas três secretarias ali dentro do Parque Ipiranga. Isso é fundamental. Com relação à taxa de lixo, quero dizer que, aliás, com relação às ações que estão no Ministério Público Federal, quero dizer que a Prefeitura já foi notificada, senhora Presidente, notificada para prestar os esclarecimentos devidos, porque tem um inquérito aberto contra a Secretaria de Educação por desvio de finalidade do dinheiro na educação que nós abrimos lá e que ele já está respondendo esse inquérito.
Obrigada, vereador Gomide. De acordo com o artigo 187, um minuto de réplica para o vereador de direito de resposta. Desculpa, Teles Júnior. Teles Júnior, não réplica, direito de resposta. Um minuto resposta ao vereador Teles Júnior. Ele foi citado nominalmente pelo vereador Jackson Charles. Não tem réplica.
Não tem
vereador,
réplica.
De acordo com o artigo 187, não tem réplica.
A grande questão que eu quero dizer ao líder do prefeito, quando eu citei a preocupação como líder do prefeito, eu quero contribuir com o prefeito. Não é uma questão de, como o senhor colocou, de opondo. Então, eu acho que esse não é um papel bom para o senhor. Eu acredito que tem que agregar em vez de espalhar. A grande questão que nós, eu e o vereador Luzimar, PMN, levantou pela ordem, é a mobilidade de carros. Eu acho que
dirija
isso
a palavra à mesa, por favor,
precisa,
vereador.
Eu acho que isso precisa, obrigado, presidente, eu acho que isso precisa ser levantado em termos de estudos, presidente, estudos técnicos. A gente tem o CMTT, tem a engenharia para poder levantar isso. Muitos prédios ali da construção civil, Leandro, já foram impedidos de construir justamente pela questão de não abrigar mais esse número de carros para aquela região. Então é uma preocupação isso. Então, com certeza, duas pesadas secretarias, que são as maiores, saúde e educação, são as maiores secretarias do Executivo. Levar para aquela região vai sim ter um impacto ambiental, um impacto de mobilidade. E isso...
Encerrou, vereador?
Presidente, só para encerrar, a gente tem que pedir qual é o impacto de mobilidade que vai ter naquela região com a ida dessas duas secretarias para lá. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Teles Júnior. Pela ordem, com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, senhora presidente. Eu gostaria de convidar os nobres pares que têm disposição hoje às 14 horas. Nós vamos estar saindo às 13 horas para encontrar com o presidente da CELG. Se tiver alguma reivindicação, a gente vai estar com essa audiência hoje. Ele vai estar nos atendendo e eu estendo esse convite para os nobres vereadores. Com relação ao Parque Ipiranga, eu sou frequentador do Parque Ipiranga. E tem um horário de pico ali em torno de 3, 4, 5, 6 horas, um horário de um congestionamento, tremendo com relação a vagas de, de carros ali. Realmente o que o vereador Teles ele levantou aqui é realmente uma preocupação, e essa preocupação ela tem que ser estendida e merece sim o estudo.
Pela ordem.
Merece o estudo. É, inclusive, hoje esse parque ele tem servido como um ponto até turístico. Muitas pessoas de outras cidades têm frequentado esse parque, o Parque Ipiranga. E a cidade de Anápolis, os moradores da cidade de Anápolis frequentam esse parque como uma opção de lazer. Então é preciso que se faça assim, um estudo, que se faça uma análise aí com relação a de repente prejudicar ali o convívio dessas pessoas ali. E as pessoas, por causa desse parque, o Parque Ipiranga, elas são muito, muito felizes, viu? Inclusive a entrevista de Uma Cidade Feliz, ela foi feita com as pessoas que frequentam o parque. Porque justamente na hora que o pessoal está frequentando esse parque ali, as pessoas estão num momento de felicidade com a família, né? Obrigado pela oportunidade, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Pela ordem com a palavra, o vereador Pedro Mariano.
Senhor, obrigado, presidente. Eu não vou citar o nome, mas eu desconcordo, porque também, como que abriga as duas secretarias de peso naquela prédio da tributária ali que não tem estacionamento? O elevador carrega só 4 pessoas? E aí eu pergunto a pergunta no ar, né? Então tinha que ter um questionamento ali. Então eu acho que lá, não sei, o espaço, sabendo, vai hã? A prefeitura, né? Em frente. Não, mas hoje a prefeitura também, presidente, não tem estacionamento também, não. A prefeitura ali na frente com o viaduto não tem. Então, ali é a maior reclamação da Secretaria de Saúde, Leandro. É aquele elevador ali, que é só 4 pessoas. Quem vai lá na Secretaria de Saúde igual nós vai, uma reclamação terrível daquele elevador que vai só 4 pessoas, João. Certo? Então, tem a brigar no outro espaço. Agora, tem rever também o espaço lá no Clube Ipiranga, não Parque Ipiranga. A gente tem que saber decifrar. O parque está um lado e o clube está do outro lado. E lá, pelo menos, já tem os grandes eventos lá, o estacionamento comportou. Né? É uma pergunta que a gente tem que rever isso aí. Agora, sobre o líder do PBN, Lido, falando que lá não coisa, mas também o prédio da tributária também. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Pedro Mariano. Passa a palavra ao secretário para votação de projetos.
Projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 95 de 2017, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira. Dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao bispo Abigail Carlos de Almeida e determina outras providências. Projeto aprovado pelas comissões.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, autor do projeto, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, esse pedido que eu fiz é quanto ao título de cidadania ao bispo Abigail Carlos de Almeida, visto que o mesmo, por muitos anos, morou aqui na cidade de Anápolis. Fez um grande trabalho aqui no município de Anápolis. Hoje, o bispo Abigail ele é o presidente das Assembleias de Deus do Campo Fama, em Goiânia, mas a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira e as outras assembleias passou pela mão dele aqui na cidade de Anápolis e até hoje. Inclusive, ele tem hoje aqui em Anápolis 16 igrejas aqui em Anápolis. Então, ele presta um grande trabalho ao nosso município, ao Estado e ao Brasil. Obrigado, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, está em votação. Votação nominal. Vereador Américo, ausente. Hamilton Filho. Deusmar Japão. Antônio Gomide.
Favorável, presidente.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Professor Jean Carlos não tá. João da Luz. Não está. Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Lélia Alvarenga.
Só ficar atento ao regimento interno, não sei como de, qual a quantidade de títulos posso dar. Já passou? Não, pastor, não. Só dois, mas sou favorável, viu?
Dizer não tá. Luiz Lacerda.
Favorável, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professora Geli.
Favorável.
Mauro Severiano.
Favor desse projeto que este moço representa muito pelo mundo cristão.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanho o voto do Mauro José Severiano nessa casa.
Vereador Telly Júnior.
Presidente, favorável, bispos da minha igreja. Obrigado.
Obrigada. Presidente. Vereadora Thaís, favorável. Vereador Valdete.
Favorável.
Vereadora Vilma Rodrigues.
Favorável.
Vereador João da Luz. Favorável. Proclamando o resultado. Com 16 votos, o projeto está aprovado. Passa a palavra ao secretário.
Projeto de Decreto Legislativo 107 de 2017, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania napolina ao bispo Oídes José do Carmo e determina outras providências. Projeto aprovado pelas comissões.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, a concessão desse título, quando na pessoa do bispo Oídes José do Carmo, bispo Oídes José do Carmo, ele é da cidade de Palminópolis, Goiás. Mas há mais de 40 anos ele trabalha aqui na nossa região de Anápolis. E hoje ele é o nosso presidente das Assembleias de Deus no estado de Goiás. É o terceiro vice-presidente da Assembleia de Deus no Brasil. Todas as Assembleias de Deus do Ministério de Madureira está sob a patente à mão do bispo Oídes José do Carmo. E ele tem muitas igrejas, inclusive hoje nós temos mais de 150 igrejas que é ligada ao bispo Oídes José do Carmo. Sempre está em nossa cidade, sempre está em nosso município. É uma pessoa relevante, uma pessoa abençoada, é um advogado atuante. Por isso que eu indiquei o nome do bispo Oídes José do Carmo. Pessoa humilde e que sempre tem prestado um bom trabalho para a nossa comunidade cristã, no nosso município, no nosso estado e no Brasil. E ainda ratificando, senhora presidente, alguém me perguntou por que de 4 títulos. Esse um título, um foi do Vespa, que é o do nosso vice-governador, e o outro é do Wesley de Oliveira, que é o pastor Bertier. O meu é só 2, bispo Aídio e bispo Abigail. Obrigado, senhora presidente.
Na discussão, o vereador Telly Júnior.
Presidente, nessa concessão do título de cidadania aos dois bispos, né, tanto do pastor Abigail como pastor Oídes, foi acertada a escolha pelo pastor Elias, porque no Brasil, professor Egeli, nós temos 5 bispos. No Brasil, a convenção da Madureira tem 5 bispos e dois Mauro Severiano, são de Goiás. E os dois de Goiás são esses, o pastor Abigail e o pastor Oídes. Então, a gente acredita que são marcos na história da Assembleia de Deus no estado de Goiás, ampliaram a história dessa igreja na cidade de Anápolis, tanto o pastor Abigail, que hoje é o vice-presidente estadual, e o vice-nacional do bispo Manuel Ferreira, que é o bispo primaz, eles têm história, têm família, têm irmãos, sobrinhos na nossa cidade e igreja sobre a sua patente. Pastor Oídes também é presidente de Campinas e é o atual presidente da Convenção Nacional do Estado, da Convenção Estadual, e que também recebeu esse título de bispo. Então eu fui relator na CCJ, favorável, claro, a esses dois títulos, com muita honra. Quero até agradecer ao vereador Jean Carlos por ter passado isso. E também estaremos lá, dia 4, para entregar essa honraria que Anápolis reconhece a esses dois bispos, da Assembleia de Deus. São mais de 400 igrejas em Anápolis sobre a patente desses dois, Leandro Ribeiro. Então, a gente aqui reconhece a importância que tem eles para toda a cadeia nacional e principalmente para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Telles Júnior. O projeto ainda está em discussão. Discutindo, vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, vereador Telles. E Elias, eu não podia falar também, eu não podia deixar de falar desse grandioso cidadão. Eu conheci e conheço ele pessoalmente. Bispo Orido é o terceiro vice do Brasil. Terceiro vice do Brasil, não sei se a vossa excelência sabe disso. E o Abigail é o primeiro aqui de Estado de Goiás. Grandes liderança no mundo evangélico, né, João da Luz? Nós que convivemos no mundo evangélico, quem sabe as lideranças que essas pessoas têm. E essa casa está de parabéns, né, não deixar de furtar de dar um título tão importante para os dois senhores disso aí, que milita no meio, no mundo evangélico. Parabéns, pastor Elias, foi bem lembrado aí. Eu só não entendi, mas você já explicou, que só pode dar dois títulos, né? Aqui parece que você já tem um terceiro, mas o importante é que essa casa aqui está homenageando esses dois cavaleiros, que é merecedor desse título aqui, só isso.
Só justificando, vereador, a casa faz o levantamento dos títulos, né? Tem o título benemérito, título de cidadão. Então, com certeza, isso foi averiguado pela assessoria legislativa da casa. O projeto está em discussão. Discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Américo. Faz aqui. Vereador Américo.
Favorável.
Vereador Hamilton está ausente. Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Já falei. Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos, não está presente. Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lélio, não está. Vereador Lisier, não está. Vereador Luiz Lacerda.
Favorável, presidente.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Pedro Mariano.
Vou acompanhar o vereador da Nobre, professor Geli. Voto a favor.
Vereador Telles Júnior.
Acompanho o voto do vereador Mauro Severiano.
Vereadora Thaís, favorável. Vereador Valdete.
Favorável, presidente.
Vereadora Vilma Rodrigues.
Favorável.
Proclamando o resultado, com 19 votos, o projeto está aprovado. E só para esclarecer aos nobres colegas, o título 095 de 2017 do Bispo Abigail foram 18 votos. Está de acordo, 19, está de acordo com o quórum da casa, 2/3. Não havendo, havendo assuntos mais a ser tratados na ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia e aberta as comunicações. Ah, desculpa, tem uma moção de pesar para ser votada.
Obrigado, senhorita presidente. Antes da votação de requerimentos, nós temos duas moções de pesar. Primeira moção de autoria da vereadora Eliner Rosa. É uma moção de pesar à família da professora Aida Silveira.
A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo a vereadora Eliner Rosa.
Bom, essa moção de pesar é realmente a família, porque é uma perda muito grande para o nosso município, principalmente para a família da professora Aida, que exerceu uma função aqui no nosso município por mais de 30 anos, na área da educação, e além disso ela é irmã do vereador Aquiles Mendes, o pai dela foi vereador também por 3 mandatos, o irmão dela por 4, então é só dizer aí nossos pêsames à família, que Deus abençoe a todos. Obrigada.
Obrigada, vereadora Eliner. A moção está em discussão. Discussões encerradas, a moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Obrigado, presidente. Nós temos outra moção de pesar, de autoria do vereador Luiz Lacerda, em a família do senhor João Itagiba Nunes. Falecimento do dia 22
de agosto corrente deste ano. Moção assinada pela maioria dos nobres colegas.
A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, o vereador Luiz Lacerda, que é autor.
Presidente, na realidade quem pediu foi o nobre colega, o vereador Valdete.
Na discussão, o vereador Valdete.
Já fico satisfeito com a intervenção dele.
Tudo bem.
Luiz, eu queria te parabenizar pela sua iniciativa da moção, que eu também eu ia colocar, mas já que você já teria colocado, já ficou mais pronto. Então, Luiz, eu queria falar para você que é com grande perca, porque esse daí também foi amigo da minha família, dos meus pais, desde o tempo do pai dele, João de Itagiba, que a gente conviveu junto. Eu lembro dele quando eu era menino, ele jogando truque lá em casa. Você entendeu? Então a gente pega, fica com pesar, conheço a família toda, convivi, nós somos de Niquelândia, então a gente fica com pesar. Parabéns pela sua iniciativa, Luiz. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Valdete. A moção ainda está em discussão. Discussões encerradas, a moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que solicita sinalizações das lombofaixas na Avenida Patriarca, quadra 50, lote 20, no bairro de Lourdes. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que solicita sinalizações de lombofaixa na Avenida Comercial, quadra 52, lote 1, também no bairro de Lourdes. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que solicita serviço de tapa-buraco na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, também no bairro de Lourdes. Ainda requer, vereadora professora Geli Sanches, equipe para limpeza em toda a área pública às margens das ruas Copa 11, 12 e 13, no bairro Copacabana. E por fim, requer a vereadora professora Geli Sanches, solicita troca de rede elétrica, pintura do prédio e reforma da sala do plenário nas dependências do Conselho Municipal de Educação. Esse requerimento é da Comissão de Educação Municipal. Passo a palavra à secretária, professora Geli Sanches, para a leitura de demais requerimentos.
Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a instalação da Frente Parlamentar de Segurança Pública. Pastor Elias solicita a instalação de unidade do CREDEC em Anápolis. Vereador João da Luz, que requer a CELGENEL parcelamento mais amplo para os consumidores junto à companhia. Pastor Elias solicita estudos para instalação de um semáforo na Avenida Brasil Norte, no bairro São Carlos. Pastor Elias solicita instalação de unidade do CREDEC em Anápolis, acho que é cópia. Pastor Elias solicita estudos para instalação de um semáforo na Avenida Brasil Norte, bairro São Carlos. João da Luz, esse aqui já foi lido, acredito que sejam cópias. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de caminhão-pipa para regar toda a extensão da Rua da Liberdade no bairro Frei Eustáquio. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de implantação de sinalização de faixas e placas nos respectivos bairros, Vila Brasil, Dom Pedro II, São José, Jardim Petrópolis, Calixto Abrão, Terezinha Braga, Bairro das Oliveiras, Fabril e Bairro da Lapa. Vereador Jackson Charles solicita revisão de iluminação na Rua A, em Bramápolis, e consta as fotos do local. Vereador Leandro Ribeiro solicita retirada de árvore na Rua Barão de Cotegipe Centro, em frente ao cartório Amorim. Vereador Mauro Severiano solicita serviço de tapa-buracos em toda a extensão do bairro Nova Vila. Vereador Mauro Severiano solicita serviço de tapa-buracos em toda a extensão do bairro Jardim das Américas. Vereador Mauro Severiano solicita serviço de tapa-buracos em toda a extensão do bairro Vila Jaiara. Vereador Mauro Severiano solicita instalação de câmeras de monitoramento na Praça Sebastião Gomes, entre as ruas 2 e 16, no Jardim Arco Verde. Vereador Mauro Severiano solicita ao PROCON que faça fiscalização nas agências bancárias nos bairros mais afastados do centro após as 19 horas. Vereador Valdete Fernandes solicita a troca de lâmpadas e melhoria na iluminação na rua Roque Moreira Alves, Residencial Itália. Vereador Valdete Fernandes solicita troca de lâmpadas e melhoria na iluminação na rua Colônia Libanesa, quadra 21, lote 9, bairro Polo Centro. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Discutindo.
Obrigada, professora Gelina. Discussão. Os requerimentos estão em discussão. Discutindo, vereador Leandro Ribeiro.
Discutindo, presidente.
Senhora presidente, essa retirada dessa árvore da porta do cartório do Amauri é uma manguba centenária e realmente ela perdeu as forças e pode cair em cima de qualquer pessoa e qualquer veículo. Nós somos contra a corta, a poda, né, a retirada dessas árvores, mas a gente pede depois o replantio. Né? Vamos tirar, colocar uma nova lá para que ofereça mais segurança aí aos pedestres e aos carros que ali estacionam.
Obrigada, vereador Leandro. Discutindo, vereador Mauro José Severiano.
Esse que é o requerimento que vocês acabou de ler aí, eu estou pedindo que a Febraban, telefonei lá, que aqui em Anápolis tem umas coisas engraçadas, vereador Domingos. A gente paga para ser penalizado. O que é que os bancos estão fazendo? Se você estiver lá na Jaiara a partir das 19 horas, tiver uma conta no Banco do Brasil, no Itaú, ou na Caixa Econômica, se pisar no caixa eletrônico, não, você tem que vir na agência central aqui. É só aqui, a partir de 19 horas. Só dando um exemplo. Olha, o banco aí está para servir. Eles são o maior sugador deste país, o maior agiota deste país. Quer dizer que você é empregado do banco hoje em dia. Você, para emitir o seu cheque, você emite, você que é empregado do banco, pagar sua energia, pagar os boletos, tudo. E na hora que nós precisa, depois das 19 horas, só a agência aqui que está funcionando. A partir das 19 horas, eles trancam a porta, tudo bem. Liguei para a Febraban e disse que é questão de segurança. Quer dizer que aqui a agência central também tem que ter segurança. Ué, então que ponha um segurança lá, que eles são no agiota, eles ganham bem para isso. Então que eles ponham segurança também. Não dá para fazer o cidadão que usa a conta ali de bobo. Sai lá da Geara, sai lá do céu. Aqui no Jundiaí mesmo, a partir das 19 horas, não funciona não. Você tem que vir até no centro. Então estou assinando no PROCON, provocando o PROCON, que eu sou valeriano, e o doutor Ernesto toma providência urgente, que é Siva, está aí para servir o povo. Então, está fazendo a gente de bobo. Os correntistas, o que é? Tem que sair lá do final da Geara, se tiver um banco, tem que vir aqui na agência central, digamos, uma hipótese do Banco do Brasil. Então, estou pedindo aí, encarecidamente, que o PROCON atue esses bancos, que não tem... Quantos menos penalização desse banco? Ainda é pouco. Quanto mais, é pouco. Que são os maiores idiotas aí, Pedro. Mas é só as agências aqui que, a partir das 19 horas, que os caixas eletrônicos estão funcionando. A partir das 19 horas, se você tiver qualquer bairro, a não ser se tiver um caixa eletrônico dentro do supermercado, aí tudo bem, mas nas redes bancárias, na Avenida Brasil mesmo, em frente ali perto do antigo Detran, é fechado. Isso é uma palhaçada que estão fazendo com a sociedade napolina.
Obrigada, vereador Mauro. Na discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Discuti dois requerimentos de autoria do pastor Elias. Primeiramente, pastor Elias, o requerimento quanto ao semáforo ali na entrada de São Carlos, há dois meses e meio atrás, passei a manhã inteira ali com o engenheiro Igor, tá? Fazendo análise qual era a melhor forma ali. Ali só vai mexer ali depois que terminar de fazer a mobilidade urbana naquela avenida. A gente, eu, Mauro, estamos sempre aqui na região, né, Mauro? A preocupação nossa antiga ali, Vossa Excelência, muito mais tempo do que eu. Então, ali vai ser providenciado, sim, mas só após o término da mobilidade urbana ali naquela avenida. E outro, pastor Elias, quando é o requerimento da criação do CREDEC, é um sonho antigo nosso aqui da cidade de Anápolis.
quando eu usei a tribuna, eu falei, pedi ajuda ao senhor, que é do partido do governador, que as portas estão mais abertas, o senhor, o Mauro também, o nosso nobre amigo Américo, para que possam realmente viabilizar esse projeto. Porque é um sonho antigo que a gente vem solicitando, o pessoal da saúde, mesmo sem ter mandato, a gente já vinha solicitando como morador, como cidadão dessa cidade, mas nunca saiu do papel, nunca deu andamento. Então, ver que os senhores estão com as portas abertas, aí, principalmente os senhores que estão do partido do governador, então corra atrás e conte com essa casa aqui para que nós possamos realmente fazer, montar o Fredec e sair do papel. Obrigado, agradeço a parte, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. E apenas para compartilhar com os pares, foi lido aqui nas comunicações um requerimento de nossa autoria e aprovado pelos pares aqui, solicitando os estudos técnicos para que seja feito um trevo ali na BR-414, entrada nos bairros Santos Dumont e Monte Sinai. E nós recebemos aqui, hoje foi encaminhada a essa casa, a resposta do DENIT, inclusive aqui com os estudos já, que possibilita a construção desse trevo ali na BR-414. E aqui fala que depende agora apenas da liberação de recursos do governo federal, apenas desses recursos. Então, eu acredito que essa casa vai se mobilizar também junto aos nossos deputados, buscando tudo, está pronto, toda a planilha está aqui pronta pelo DENIT, né? E aguardando a liberação, e nós vamos continuar nessa luta, buscando, né, junto aos nossos deputados, a liberação desses recursos para que seja feito esse trevo, que é solicitação dos moradores ali daquela cidade. Outra correspondência que também chegou aqui a nós é com relação aos Correios, o fechamento de mais de 140 agências do Correio, atendimento relacionado ao banco que atende nessas agências devido à falta de recursos para pagar a segurança. E sem dúvida nenhuma preocupação muito grande, não só com o município de Anápolis, mas outros municípios, que é a única forma de recebimento das pessoas aposentadas. Então, uma preocupação muito grande e nós precisamos estar atentos a esse comunicado que foi encaminhado aqui a essa casa. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, vereadora professora Gelina. Discussão, vereador Pastor Elias.
Discutindo então, senhora presidente, a respeito desse requerimento, eu quero dar meus parabéns à professora Geli, nossa vereadora, quanto a seu pedido, a questão da construção do trevo ali na 414. Eu cheguei a um conhecimento seguinte, nobres pares e ouvintes da Rádio Manchester. Os vereadores, nós não podemos ficar só aqui mesmo, não. Porque nessa semana passada eu estive presente lá no DENIT, em Brasília, e fui recebido pelo presidente nacional do DENIT. Ele abre as portas pra gente, rapaz. Você tem que largar de mão de sair do gabinete, tem que ir lá mesmo. Inclusive, fui lá para convidar ele para estar aqui na audiência pública no dia 15. Estive no DENIT em Goiânia, vai vir também o presidente, a gente tem que sair daqui e ir atrás. Parabéns pelo seu requerimento. E o outro que eu quero discutir é o que eu propus aqui nesta casa, a criação da frente parlamentar, né, de segurança aqui no município. Eu quero abrir as portas para os vereadores que quiserem, nós vamos fazer um trabalho importante, eu preciso de vocês, conto com a ajuda de vocês. E isso vai ser muito bom para a população, não é verdade? Então eu conto com a ajuda de vocês na criação dessa frente parlamentar na questão da segurança pública do nosso município. O outro é a questão do sinaleiro lá, Lélio. Concordo contigo, mas é apenas um estudo. E assim que for feita a questão da mobilidade, eu creio que estará atendendo, não a mim, mas ao pedido da população, quanto seu e de todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Não havendo mais inscritos pela ordem, declaro encerrada a ordem do dia e abertas comunicações. Com a palavra, vereador Mauro José Severiano.
Comunicado.
Comunicação, presidente. Eu quero parabenizar Macedo, seja bem-vindo ao nosso trabalho, líder. Homem forte da mídia aí. Estou te acompanhando lá. Eu cheguei no final da discussão sobre o problema do Parque Ipiranga, eu não estou reiterado no assunto, eu cheguei no final, mas eu quero líder do prefeito nesta casa, Jacques Chaves. Eu acho que quando se discute em Parque Ipiranga, uma obra tão arrojada daquela, essa discussão tem que passar pela Câmara e audiência pública. É a menina dos olhos do ex-prefeito e também do povo de Anápolis e da minha também, porque eu vi aquele nascer. Não tem, eu desafio qualquer senhor aqui hoje que está, que conhece aquilo mais do que eu. Eu gostaria que antes de discutir Parque Ipiranga, vocês pedissem permissão lá, que os moradores lá, o Naum, que eu conheça a mina ali. Eu conheço a nascente daquele ali. E olha que a extensão não dá mais do que 2,5 km. Começa lá e termina aqui no fundo do McDonald's. Ali foi preparado, foi discutido na Câmara Municipal. 5 vereadores votou contra. Eu sei a luta que o Antônio Roberto, por isso que eu falo que é a menina dos olhos dele. É um cartão postal hoje da cidade. Nós lutamos nessa casa aqui, que se gradeamos aqui nessa casa. Foi até no Ministério Público. A oposição ganhou a parada, esteve lá. Roberto Gomida, na inauguração, ainda pedi ele, que tinha uns vereadores, que estava com medo de perder a eleição, estava a CEF também discutir lá. Falei, ó, não deixa o CEF, não, que eles vão falar qual vereador que votou contra. Então ele não deixou ninguém. É a luta. Ele tem o aval meu nessa questão. Por isso que eu falo, não é que a gente está contra a prefeita, não. Divergente de ideia. Não é porque eu estou dando sustentação ao prefeito municipal, que hoje sou da bancada do prefeito, que eu não tenho também que ter minhas ideias próprias nessa casa. O Parque Ipiranga hoje é um cartão postal. Qualquer pessoa que vem visitar a minha cidade, a nossa cidade, passa pelo Parque Ipiranga. Qualquer coisa que vai mexer ali tem que passar pela Câmara. Não é esse prefeito que está, ou o outro que vem, ou o outro que virá. Então tem que passar por aqui, que foi discutido, gente. Aquele ali era um brejo, jogava cachorro morto. Eu sou do tempo ali, vereador, que era uma floricultura. Era uma floricultura. Foi tirado, desdeixado, o Ipiranga faliu, no tempo desmembrou o time. Ali, eu, só vê ali, ó. É uma área de lazer. As pessoas fazendo Cooper ali, ó. É uma coisa grandiosa. É um cartão postal. Então não vamos deixar só o prefeito mexer nisso aí, não. Tem que passar para os 23 cabeças pensantes aqui na Câmara Municipal. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós lutamos tanto, eu digo, porque nós lutamos tanto por isso aqui. Teve até quase esfaqueamento aqui na época. Aqui. É verdade. Pessoas agredindo a nós aqui. Com os vereadores, Pedro Mariano, Roberto Domingo era vereador na época, depois ele virou prefeito. É uma marca registrada ali, não do PT. Não do PT, mas do povo de Anápolis. Então, nós não podemos deixar ali, colocar qualquer coisa ali, não.
Conclui, por gentileza, vereador.
As explicações têm tempo também? Então, tudo, vou terminar. Então, é isso que eu quero dizer. Então, nós estamos aqui para... Não é só fiscalizar o prefeito, mas fiscalizar as obras que aí estão. Foi bem feita. O Parque Brasília vem aí. Talvez é melhor do que o Parque Ipiranga. Mas não vamos deixar ninguém mexer, não. Aquela nascente é valiosa, eu gostaria que
conclui, por gentileza,
pedisse
vereador.
Os donos da mansão lá para ver aonde. Tem muitas pessoas que discutem Parque Ipiranga que não sabem nem onde nasce ali a mina ali. Só isso.
Obrigada, vereador Mauro. Com a palavra, pelas comunicações, vereador Leandro Ribeiro.
Senhora Presidente, obrigado pela concessão do uso da palavra. O Parque Ipiranga realmente é um cartão postal de nossa cidade. Foi uma luta na época do governo do prefeito, então o prefeito Antônio Gomide. Acho que o prefeito Roberto vai ter muita cautela em abrigar ali as secretarias que ele está querendo levar ali, sem ofender, sem agredir nenhuma árvore, nenhuma estrutura ali construída, nem prejudicar a população que ali frequenta. Mas o que me traz as comunicações, senhorita presidente, é enquanto os nossos deputados federais tentam aprovar em Brasília o distritão misto, aumento de verba partidária, para que eles consigam perpetuar no poder, né? Tem deputado federal que entra em Brasília com os cabelos negros, saem de lá aposentados com os cabelos brancos, outros entram com o cabelo, saem careca, de tanto tempo que passou ali. Então, enquanto eles tentam, né, perpetuar no poder em Brasília, nós recebemos aqui, esta Casa de Lei recebe aqui, um ofício da Superintendência Estadual dos Correios, né, alegando que a corte de verba na contratação do serviço de vigilância, né,
de vigilância, vou ler aqui novamente, porque isso aqui me deixou indignado. Chefia de gabinete do governador de... Não, superintendente estadual do Correios de Goiás, Adiel Costa Macedo, informa que devido ao corte de orçamento na contratação de serviço de vigilância armada, a partir do dia 31 de agosto, serão encerradas gradativamente 148 agências em Goiás. É um absurdo, o Correio, que como a Caixa Econômica Federal, como o Banco do Brasil, é uma instituição federal, está tendo 148 agências no estado de Goiás sendo fechadas, e os nossos deputados federais preocupados com o aumento de fundo partidário para que eles perpetuem no poder. Nós estamos atentos, eu tenho certeza que essa Casa de Leis estará atenta a essas discussões em Brasília. É, eles não têm um consenso a respeito disso, para você ver o tanto que eles estão perdidos, não tem um norte nessa situação. Essa é a minha indignação e fica aqui meu constrangimento. Obrigado, senhora presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Pelas comunicações, com a palavra, vereador Telly Júnior.
Comunicando, presidente, quero aqui trazer o convite a esses nobres vereadores e aos nossos ouvintes e telespectadores do EMEP, que é o Encontro de Mocidade Pentecostal Evangélica em Anápolis. Começa agora dia 25, vai até o dia 27, sexta-feira às 19h30, e nesse ano ele vai estar, a sua abertura vai ser realizada em frente ao Colégio Dona Alexandrina. Então é um evento já que faz parte do calendário aí da cidade, o EMEP. Então é do pastor Ivan, da Assembleia de Deus ali da Alexandrina, e manda convidar toda a cidade de Anápolis e os nobres colegas vereadores. Ainda lembrando, de sexta-feira, dia 25, audiência pública às 9 horas, no plenário aqui da Câmara, a nossa audiência pública para debater o incentivo ao setor hoteleiro da cidade de Anápolis. Então todos os colegas estão convidados para isso. Também quero dizer, em relação, o Luzimar vai falar do nosso encontro do partido, mas dia 29, audiência pública, que vai ser às 19 horas, sessão solene, às 19 horas, lá no auditório da Rádio Imprensa, comemorando os 58 anos da Rádio Imprensa. Dia 28, isso. E segunda-feira. E dia 31, na quinta-feira, pela primeira vez nessa casa, uma sessão solene homenageando o dia do nutricionista Luiz Lacerda. Então, dia 31 de agosto é o dia comemorado em homenagem ao dia do nutricionista, uma sessão solene às 19h30 horas aqui. Eu quero ainda, presidente Thaís, em momento oportuno, parabenizar o nosso presidente Hamilton Filho, que veio, que agora é papai, do Samuel, nome de profeta, juiz de transição, né, do povo de Deus, Samuel, o último juiz, né, conhecido como juiz de transição, ali do período de juízes para o período da monarquia. Samuel, ótimo nome, filho do Hamilton Filho, e também a Lara, que é filha da Lorena, irmã do nosso nobre vereador Luzimar. Então, agora Luzimar, titio também. Então, só comunicando isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Telly Júnior. Pelas comunicações, com a palavra, professora Geli. As comunicações.
Senhora presidente, eu quero mais uma vez ressaltar a audiência pública que faremos realizar no dia 29, aqui no plenário da Câmara Municipal, com relação à conscientização da limpeza urbana. É a semana de conscientização de limpeza urbana e nós estaremos fazendo aqui uma audiência pública com várias autoridades e as pessoas preocupadas com o nosso ambiente, com a limpeza urbana do nosso município, que possa fazer esse presente. presente, para que nós possamos discutir e estarmos aí trabalhando com relação à conscientização da limpeza urbana no nosso município. E ainda, senhor presidente, pela oportunidade, eu quero ainda debater e falar a respeito do requerimento apresentado pelo vereador Pastor Elias com relação ao CREDEC. Sem dúvida nenhuma, é um requerimento muito importante. Nós já lutamos na legislatura passada, nós lutamos muito por isso, quando estavam destinados vários para o Estado de Goiás, e em nenhum momento o governo do Estado de Goiás, seu governador, lembrou da nossa cidade para trazer para cá um desses CREDEX. Então, vamos ver se agora, né, o senhor como presidente também do partido possa conseguir essa importante obra para o nosso município. Que ela tenha início, meio e, sobretudo, que ela seja concretizada, inaugurada com efetividade na nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli, pelas comunicações. Com a palavra, vereador Fernando Paiva.
Senhor presidente, obrigado pelo espaço. Voltando ainda àquele assunto do Ipiranga, que foi debatido aqui, a título de vereador Jackson Charles, líder do prefeito, a título de sugestão, aquele espaço que era do Detran antigamente, que está ocioso lá próximo ao estádio, e que o estacionamento ali é amplo, não teremos problema nenhum, além de revitalizar aquela região que, com a saída do Detran, ficou totalmente parado. Então, seria uma sugestão. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Fernando Paiva, pelas comunicações. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Pelas comunicações, senhora presidente, quero parabenizar aqui meu amigo Fernando. Demora a falar, mas quando fala, fala a verdade. Não, ele falou a verdade. Eu quero aqui anunciar pelas comunicações alguma festividade no nosso ministério. Teremos a festa agora dos idosos lá no DAIA. 25 anos de festa dos idosos. É uma bênção. Boda de prata, né? Vai iniciar agora na sexta, sábado e domingo. Lá na rua 4, quadra 14, lote 6 e 7, no setor municipalista. Dirigente ao pastor Luiz Alves França. Também teremos a festividade, senhor, no setor residencial Jandaia. Pastor Ricardo de Souza Melo, Cruzado Evangelista no Parque Iracema, o Pré-Comeade no Jardim Arco Verde, Pastor Fábio Dias, Confraternização de Senhor no Bairro Jundiaí, Pastor Cláudio Santos, Festividade de Senhor no Joanápolis, Pastor Joaquim Pereira Dutra, Confraternização de Jovem no Jardim Alvorada, Pastor Sebastião Gomes Ferreira, Confraternização de Senhoras, Jardim da Promissão, Pastor Reginaldo Batista da França, Confraternização de Senhor no Setor Tropical, Lucas Quintino é o pastor dirigente. Ainda pelas comunicações, eu quero falar aqui a todos os vereadores, a todos os ouvintes da Rádio Manchester, a respeito de um fato acontecido ontem, me deixou muita tristeza. E às vezes é coisa que a gente fala, se brincar me chama de vidente, de adivinhador, mas não é, são os fatos que relevam a situação que acontece. Ontem eu passando pela BR-153, confirmou o que eu já tinha dito para várias pessoas. Um adolescente de 17 anos, montado na sua moto, fazendo um negócio que se chama de Superman, deitado em cima da moto. Vejo sempre na BR acontecer esse fato. E quando ele, na velocidade ultrapassada, professora Geli, ele foi fazer uma ultrapassagem a um caminhão, e o vento tirou o controle dele, ele foi de encontro com o guarda-rei e perdeu a vida, 17 anos, próximo ao Livres do Campo. E tem muitos que estão fazendo isso na BR, eu disse isso para o inspetor. São muitos que estão passando na BR nessa situação. É muito triste você ver um jovem de 17 anos perder a vida, às vezes por falta de alguém aconselhar e pedir, né? Então fica aqui a minha tristeza por causa desse adolescente, do que foi. E também dizer a todos e dar os parabéns do Dia do Soldado, dia 25, da Polícia Militar, do Exército, vai ter muita comemoração. Parabéns a todos os soldados. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Com a palavra, pelas comunicações, vereador Antônio Gomide.
Obrigado, presidente. Comunicado, primeiro, parabenizar nosso presidente, vereador Hamilton, deixar registrado aqui. Felicitações a ele, muito sucesso aí na vida de papai, que venha muitos filhos aí, né? Acho que a vinda do primeiro filho dele, com certeza, traz uma alegria muito grande para o casal, e nós ficamos felizes por ele estar alegre, contente e estar aqui partilhando conosco aqui na Câmara Municipal. Então, parabéns a ele e à esposa. Eu queria, usando pelos comunicados, apenas colocar e deixar registrado essa casa que ontem a Câmara Federal ela aprovou uma medida provisória que negocia dívidas do INSS com o Estado e com os municípios. E essa medida provisória que foi aprovada ontem, enquanto o povo lá está discutindo se vai ter distritão, se vai ter financiamento público, se vai ser 3 bilhões, se vai ser 2... Esse debate é o que está no Jornal Nacional. Mas do outro lado, aprovou essa medida provisória, lá na Câmara Federal. Essa medida provisória, ela dá uma renúncia fiscal para o governo, ou seja, o governo deixa de arrecadar um perdão fiscal de 38 bilhões de reais, fazendo uma parcela, 200 parcelas mensais para pagamento dos estados, da dívida do INSS com os estados e municípios. Agora só pensa um negócio desse. São mais de 16 anos pagando, né? Ou seja, enquanto nós estamos aqui discutindo, precisamos de mais dinheiro para colocar na UTI, mais escola, mais creche, esse governo Temer, né, esse governo que está aí, ele realmente é um governo de costas viradas para a população. Então, é um perdão fiscal como esse, de 38 bilhões de reais, isso, obviamente, não beneficia a população. Beneficia quem está no poder. Né? Pode até beneficiar o governador e alguns prefeitos, mas beneficiar a população, você pode ter certeza que está tirando a dignidade. Nós podemos ter mais educação, mais segurança e mais saúde em nossos municípios e no estado. Quero deixar registrado esse fato de ontem lá na Câmara Federal. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. Com a palavra, vereador Luzimar.
Boa tarde a todos que nos escutam pela Rádio Manchester. Boa tarde a todos os nobres. Quero dizer do assunto muito abordado hoje, na questão da saúde, né? Eu também, como o vereador Domingues falou, sempre que preciso, a gente procura a rede pública, a rede do SUS, e tem dado muito bem. Em certa ocasião, precisei fazer uma cirurgia de apendicite, fui até o hospital municipal, fiz toda aquela cirurgia por ali, fui muito bem atendido. Né? Essa noite, 3:30 da manhã, minha irmã foi também ali para a Santa Casa, cirurgia de risco. E aonde o médico não estava na cidade, mas o pessoal atendeu e fez todo o procedimento. Então, pelo menos eu e minha família não tem nada que clamar da rede do SUS. Né? Quero parabenizar também essa tarde de hoje, nosso presidente Hamilton, né? Tendo aí o seu primeiro filho, que venha ter muito sucesso e que seja abençoado por Deus. E quero também aqui aproveitar o espaço para fazer algumas comunicações do nosso encontro do PMN, sábado, 8 da manhã, todos os nobres convidados, você que nos escuta, que queira vir até aqui essa casa para nos prestigiar também, está feito o convite, você que tem uma admiração pela política, que quer afiliar a um partido político, sábado, 8 horas da manhã, a gente vai estar aqui nesse grande encontro. Muitas lideranças políticas vão estar aqui. Para estar também, a gente vai estar fazendo filiações aqui. Então, quero agradecer também, senhora presidente, o Cacaio, que tem sido um parceiro, que tem atendido nossos requerimentos, que a gente tem enviado até a ele. Ontem, todo o Calistópolis ali foi contemplado com a remarcação das vias, das ruas. E também quero agradecer ao Vinícius, secretário atuante também. As máquinas estão ali no Laranjeira, né? Ali nem tinha buraco lá, a viatura mesmo, não tinha como descer dentro do Laranjeira. As ruas ali cabia um carro dentro de erosões. E todo o serviço ali feito, muito bem feito, com compactamento e tudo isso.
Então tem que agradecer aí o secretariado, que sempre que a gente procura, tem nos atendido, atendido os requerimentos, as nossas demandas, né? Em relação ao pastor Elias, pastor, sobre esse sonho que o senhor teve, às vezes é pelo seguinte, porque em certa ocasião tinha um show do Vitor e Léo ali no clube do CRA, e a mídia foi grande naquela ocasião, que ia morrer 300 pessoas queimadas ali, né, e isso não aconteceu, então o povo anda meio que apreensivo nesse sentido. E quando o senhor, como homem de Deus, teve aí esse sonho, né, repercutiu muito aí. Até queria falar sobre isso hoje aqui na nossa sessão, mas estava todos preenchidos já as vagas, não teve como. Em outra oportunidade estarei falando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Próximo. Obrigado, presidente. Eu, na verdade, eu fui imbuído de fazer uma fala aqui, presidente. Eu fui nomeado pelo meu vice-líder, meu amigo vereador Mauro Zé Severiano, que teve que se ausentar por motivos de forças maior. Ele pediu para mencionar sobre a fala dele, embora nós conheçamos o potencial e o zelo que o vereador Mauro tem pelos patrimônios públicos, mas ele disse que, infelizmente, ele não estava atento à discussão, e por esse motivo ele fez aquela colocação, porque imaginou ele que toda a mata ali de Ipiranga ia ser destruída para a construção de um espaço administrativo. Mas que ele pediu desculpas aí e disse que, da maneira que foi posto, que está sendo colocado, ele concorda também. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Com a palavra, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, na realidade eu já estava inscrito também, era para falar sobre esse assunto que foi trazido aqui pelo vereador. A gente já estava ouvindo realmente o prefeito comentar a respeito dessa possibilidade, mas que foi trazido aqui para essa casa para o debate através do vereador Antônio Gomide. E eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves vai estar sensível àquilo que está sendo discutido aqui nessa casa em relação a esse assunto e também aquilo que pensa a população. Porque quando se fala hoje daquela região ali do Parque Ipiranga, não tá, é uma região que, na realidade, teve a sua rotina totalmente transformada por aquela obra. Ali não é mais, naquela época que foi colocado aqui pelo vereador Mauro, que ali era uma floricultura, que ali era praticamente uma região abandonada, um depósito de lixo. Hoje é uma das regiões que é aí o nosso cartão postal da cidade. Então tem que ser realmente tratado com o devido, com a devida importância que tem esse assunto de se levar para ali novas atividades. Que é um assunto que, inclusive, não se trata aqui nem de oposição ou de situação. Tem opiniões divididas aqui dos dois lados em relação a esse assunto. Então, eu tenho certeza que o prefeito vai estar sensível a esse debate. E quero concordar com o líder do prefeito quando ele coloca que o chefe do Poder Executivo tem as prerrogativas de fazer as mudanças que ele achar necessárias. É verdade. Só que nós temos também, tem as leis que têm que ser cumpridas, e que inclusive foi leis que foram ratificadas aqui pela ocasião da revitalização do plano diretor. Toda nova atividade que for levada para alguma região aí da cidade, tem que se fazer aquilo que foi cobrado aqui pelo vereador Teles Júnior, que é o impacto de mobilidade, e também tem um impacto de vizinhança. Então, se o prefeito realmente resolver levar essa atividade para lá, que cumpra o que está na lei, que se faça o impacto de vizinhança e também o impacto de mobilidade para receber essa nova atividade naquela região. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o ilustre amigo presidente Hamilton Filho, pelo nascimento de seu filho, juntamente com sua esposa, cumprimentar também, e dizer que filho é uma bênção, né? Que ele começa uma nova etapa na vida dele, que possa vir outros e outros filhos. Também, em segundo lugar, senhor presidente, reforçar o convite que eu fiz essa semana para o grande churrasco da APAE. Será nesse próximo domingo, a partir de meio-dia, lá no setor Bougainville, na Escola Maria Montessori. Por apenas R$120, você terá o direito de saborear um delicioso churrasco com 2,5 kg de carne, um ambiente gostoso, saudável, familiar, música ao vivo, e você estará ajudando uma grande instituição séria que faz um grande serviço social na cidade de Anápolis e do todo o estado. E por último, senhora presidente, falar um pouquinho também a respeito do que foi discutido a respeito do Parque Ipiranga. Penso eu que o prefeito está coberto de razão quando se refere à economia. A prefeitura gasta-se muito, muito com aluguéis de imóveis na nossa cidade. Seria muito importante se nós pudéssemos realmente construir uma sede própria para todas as secretarias. Oxalá se nós pudéssemos um dia chegar a esse nível. Mas, por outro lado, também tem que se discutir com essa casa, tem que se discutir com a comunidade em volta ali, com a comunidade anapolina. É um grande patrimônio que nós temos hoje na cidade de Anápolis, o Parque Ipiranga. Não resta sombra de dúvida. Qualidade de vida não é só saúde, não, não é só transporte, não. É o lazer. Lazer é muito importante na vida do cidadão. No mundo que nós vivemos hoje, tão conturbado, corrido, você passa ali com sua família e de repente você vê aquele ambiente um pouco tomado, fugindo das suas origens, que realmente era o lazer, o bem-estar da sociedade anapolina. Por isso eu creio que o prefeito com certeza terá a sensatez de poder olhar, analisar. Isso foi só um projeto, ainda foi um estudo, mas antes de se tornar real, que realmente possa realmente discutir com todas as partes envolvidas, para que não possamos lá na frente não arrepender daquilo que foi feito. É que ditado, time que está ganhando não se mexe. Se está funcionando, vamos tentar outra alternativa. De repente, a alternativa que o nobre vereador Fernando Paiva solicitou seja viável. Então é discutindo, se entende, é conversando se chegamos ao denominador comum. Muito obrigado, desejo a todos uma boa tarde. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Não havendo mais assuntos a serem tratados na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para segunda-feira em horário regimental.